Alô, comunidade, 6:30 em ponto, segunda-feira, mais uma semana começando e a gente embarcando em mais uma edição do Boa Noite 247. E eu com o áudio ligado aqui, que não pode, senão dá eco. Mas é um prazer estar na companhia de vocês todos e vocês todas que nos acompanham. Mais de 1000 pessoas já aguardando aqui na abertura dos trabalhos. Boa noite para você, Daiane Santos.
Boa noite, Rodrigo Viana, a todos os nossos telenautas que já estão embarcados aqui, devidamente embarcados na nossa transmissão. Hoje, segunda-feira, aqui em São Paulo, uma ventania que se avizinha, demonstrando que vai vir um pouco de refresco nesses dias de calor, que eu adoro, não posso reclamar, mas tudo caminhando numa segunda-feira. Boa semana a todos, né?
Boa semana para todo mundo. O Brasil vivendo momentos difíceis, né? Em queimadas para todo lado. A gente vai dando boa noite aqui, João Cláudio Zanata, de Lages, na Serra Catarinense. Boa noite, João. Um abraço ter você aqui mais uma vez. Antônio Oliveira, de Palmeiras, Chapada Diamantina, na Bahia. A Neide, de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Não sei se Aquidauana tem o impacto das queimadas, como é que está lá no lado de Aquidauana. Porque a gente pensa no Pantanal, o Pantanal é muito grande, né? Então, não quer dizer que o Pantanal inteiro, ainda bem, esteja sofrendo com as queimadas. Mas é o pessoal do Mato Grosso do Sul ligado aqui na nossa transmissão. Vandinho Silveira dizendo, boa noite, 247. Rodrigo, Daiane, até a Tereza Cruvinel. Ele quer dizer que ele vai das 6:30 até as 9 da noite, quando estão lá a Tereza, o Alex Ronick e o Paulo Moreira Leite com a Gisele Federici na segunda parte do nosso programa. Então vamos começando aqui, vamos dar uma passada nas notícias do dia. Boa noite a vocês. O Brasil pega fogo da Amazônia ao Pantanal. A situação é mais grave na região pantaneira, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e já há suspeita de que fazendeiros teriam provocado os incêndios. O Ministério Público e a polícia vão atrás dessas pistas. 5 fazendeiros da região estariam sendo investigados para saber se foram eles que atearam fogo iniciando esse incêndio. Vocês se lembram que alguns meses atrás, na região de Alter do Chão, no Pará, houve a mesma situação, né? Alguns fazendeiros da região lá no Pará tocaram fogo na mata e depois aquilo acabou se alastrando. Então, de um lado, o Brasil pega fogo, as queimadas, a fumaça já chega ao sudeste e até ao sul do Brasil, a notícia de que a fumaça teria chegado à região de Curitiba. Então, o Brasil pega fogo e o ministro Paulo Guedes fala em congelar aposentadorias. Então, é do fogo ao congelamento. O ministro Paulo Guedes fala em congelar o valor das aposentadorias por 2 anos e desvincular o valor que o aposentado recebe do salário mínimo. Isso daria recursos para que o governo criasse o Renda Brasil, que é esse programa que o Bolsonaro pretende, que ele substitua o Bolsa Família e substitua o auxílio emergencial de R$600, que foi concedido pelo Congresso Nacional durante a pandemia. Então, essa situação de hoje, a nossa manchete é essa. Os incêndios e a economia. Para tratar do Pantanal, da situação terrível no Pantanal, nós temos a presença, logo mais às 7:30 da noite, de um professor da Universidade Federal do Mato Grosso, João Batista Pinho, biólogo de formação, vai conversar com a gente, trazer as últimas informações e um painel do que está acontecendo no Pantanal com estas queimadas. Nós vamos falar de economia com Paulo Clias, que é nosso comentarista, presente sempre aqui no 247, tanto na TV como no site, e a presença também de Vinícius Vale, cientista político, um observador dos movimentos que acontecem no bolsonarismo, né? Esse bolsonarismo raiz, o bolsonarismo que não é tão raiz, votou no Bolsonaro, mas pode se descolar dele. Nós vamos conversar com o Vinícius Vale desse assunto e de outros, inclusive da pesquisa. Tem mais pesquisa aí, XP, mostrando que a maior parte da população condena a forma como o Bolsonaro tratou a pandemia no Brasil, mas o governo dele segue melhorando um pouco a avaliação de uma forma geral. São esses alguns dos temas e alguns dos entrevistados desse programa, um painel assim de assuntos, né? Queimadas, economia, pesquisas, mas nós temos outros temas. A guerra das televisões, a guerra dos canais de TV. Vocês acompanharam nesse fim de semana o fantástico programa da TV Globo, trouxe uma longa reportagem que mostra o envolvimento, o suposto envolvimento da Igreja Universal do Reino de Deus na lavagem de dinheiro nos esquemas de corrupção que envolveriam o prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Então, a Globo trouxe uma longa reportagem um volume absurdo de dinheiro circulou pelas contas da Igreja Universal e isso chamou a atenção do Ministério Público. A denúncia não é da Globo, é do Ministério Público. O curioso é que a Record sabia que a Globo ia dar a matéria e rebateu, dizendo assim, a Globo acusa a Record. Não é a Globo que acusa a Record, é o Ministério Público, né? Tem até uma postagem curiosa aqui no Twitter. Eu vou trazer para vocês aqui. Que traz aqui essa guerra das televisões. Né? O Gregório do Vivier tratou exatamente desse assunto no Twitter. Olha só. Ele coloca assim, entre aspas, Globo? Porque a manchete, né? Ministério Público diz ter encontrado indícios de que a Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro da corrupção na Prefeitura do Rio. E embaixo, a Record respondia assim, Globo acusa Universal sem provas às vésperas de eleições no Rio. E o Gregório do Vivier pergunta, a Globo que acusa? Não é a Globo, é o Ministério Público. Né? De qualquer maneira, chama a atenção essa guerra entre as televisões, porque a Record, ao se defender, joga pancada para cima da Globo, lembrando o caso do doleiro Dario Messer, que numa delação premiada disse que recebia dinheiro, né, Daiane? Entregava dinheiro para a família Marinho, lá na sede da Globo, no Jardim Botânico. Então, esse foi um assunto do fim de semana que eu queria trazer aqui como um dos destaques nesse início, né, de semana, na segunda-feira. Fora isso, nós tivemos, importante, hein? Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com Covid-19. Ele está dizendo que contraiu a Covid no fim de semana, mas apareceu na segunda. Então, deve ter vindo de antes, porque não são assim um, dois dias só. Provavelmente, quando ele tomou posse com uma cerimônia presencial, um monte de gente no Supremo já estava com a Covid-19. Pode ter passado para mais gente. Vamos aguardar as notícias. Isso pode ter desdobramentos sérios lá na Justiça Federal. Eu vou até trazer a notícia aqui também. É o Luiz Fux, novo presidente, com Covid-19. Ele, portanto, vai se afastar, né? Vai se afastar do Supremo Tribunal Federal. E por último, Daiane, isso aqui eu vou colocar aqui no ar e vou repassar para você comentar. Após derrotas no Supremo, a Lava Jato traz nova denúncia contra Lula. Essa denúncia de agora há pouco, uma nova denúncia da Lava Jato de Curitiba contra Lula, requentando um pouco daqueles temas das doações da Odebrecht para o Instituto Lula. E a defesa de Lula já se manifestou, está no começo esse caso, mas surgiu hoje, no momento que está muito próximo do Supremo, né, julgar o caso da suspeição do Sérgio Moro. Daiane?
Exatamente, Rodrigo. Requentando aí essa questão das doações feitas, doações e pagamentos de palestras, etc., envolve uma série de outras questões também aí junto com isso. Doações essas que foram feitas para outros institutos, outras fundações, inclusive a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que tem os mesmos moldes, né, de estrutura, da Fundação do Instituto Lula, né? E essa nova requentadinha, né, em meio a uma série de desgastes que a Lava Jato de Curitiba vem sofrendo, tentando surfar numa onda do discurso feito até mesmo pelo próprio Luiz Fux, né, dizendo que ele é lavajatista, a gente pode chamá-lo assim, né, dizendo que vai fazer a defesa aí, do combate, vou botar entre aspas, da corrupção, porque a Lava Jato de Curitiba já demonstrou que não tem feito esse combate, né? Ela tem se utilizado, instrumentalizado os processos para perseguir. Essa história do Instituto Lula, como eu disse, é requentada, já foi trazida lá atrás, nas vésperas da eleição, e tem aí, como um dos protagonistas aí da denúncia, a delação do Palocci, que já foi também apontada pela própria Polícia Federal como inventada, fraudada, né, utilizando dados falsos ali para sustentar toda a delação que depois foi descartada aí pela Lava Jato. Então, esse caminhar que a Lava Jato faz, ela tenta surfar no discurso diante aí de uma situação que a Lava Jato do Rio de Janeiro promoveu, né, com as ações promovidas ali pelo Bretas, ela tenta surfar aí, tentando manter uma bandeira de que a Lava Jato é uma coisa só. Né? As pessoas aqui trouxeram essa questão na entrevista com o Zanin, né? Mas a Lava Jato não é só Petrobras, por que que tem assuntos relacionados a outras questões que são chamadas também de Lava Jato e estão na alçada ali da competência da Lava Jato? Essa competência que eles têm de fazer as ações em diversos modos e em diversos estados desde que se trate do ex-presidente Lula, é com eles, né? A competência é sempre essa. Quando vai para outras regiões, os processos são arquivados, não chegam a prosseguir, justamente pela falta de provas que tem esses processos. Eu acho que essa denúncia é mais um elemento desse cenário de insuflar que a Lava Jato usa por meio da mídia, não por meio dos fatos e das provas contidas ali no processo, né?
Eu acho que tem uma coisa de pirotecnia. No momento em que a Lava Jato estava em decadência, ela já era questionada pelos advogados, pelos defensores do Estado de Direito. Depois passou a ser contestada também pelo bolsonarismo, pela direita, né, pela extrema direita, por causa da briga do Moro com o Bolsonaro. Então a Lava Jato começou a apanhar pelos dois lados. Então ela tem que mostrar que ela ainda tem fôlego, ela está bastante desgastada pelo caso do Moro e desgastada pela saída do Dallagnol. E há um outro aspecto, né? Se o Moro for julgado suspeito no Supremo Tribunal Federal, eles precisam correr para condenar o Lula de novo. Porque se o Moro for julgado suspeito, há o pedido de suspeição daquele caso, o primeiro de todos, que foi o caso do Triplex, e poderia atingir também o caso do Sítio. Apesar do Moro não ter dado a sentença, ele cuidou da instrução do começo do processo. Dependendo da decisão do Supremo, tudo isso poderia ser declarado suspeito, né? Sob suspeita e aí anulação dos processos. Então eles precisam correr para condenar o Lula de novo. Não sei se dá tempo de... Mas dá, né? Se quiserem correr, eles correm. Correram da outra vez. Condenar em pelo menos duas instâncias e tal. Agora não pode mais. Teria que condenar até... Não, para efeito de ficha suja, valeria. Se você condenasse na primeira e na segunda, o Lula não poderia concorrer de novo em 2022. Mas são hipóteses. O que interessa é que a defesa do Lula já respondeu e explicou, quer dizer, são doações feitas pela Odebrecht para o Instituto Lula, doações que estão contabilizadas, e a Odebrecht doou também para o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Você pode até falar, pô, é empreiteira doar para Instituto de ex-presidente, o que, que isso mostra? Gente, mas doou para os dois. No caso do Lula é crime, no caso do Fernando Henrique é ok. É incrível, mas é assim que as coisas estão funcionando na justiça brasileira. Esse é um caso importante de hoje. Outro caso que eu acho importante também é a questão do veto, né? O Bolsonaro vetou o chamado perdão da dívida para as igrejas evangélicas. Entre a cruz da religião e a espada do mercado, que cobra austeridade, o Bolsonaro ficou no meio do caminho. Ele ficou com o mercado dizendo, eu preciso vetar. Preciso vetar porque senão é irresponsabilidade fiscal, né? Mas, se eu fosse deputado, eu derrubaria o veto. Então, ele dá um no cravo, uma na ferradura, fica no meio do caminho. Ele precisa dar conta da parceria dele com o mercado e dar conta da parceria dele com a base evangélica. É a primeira vez que eu vejo um presidente propondo a derrubada do veto, de um veto dele, né? Porque é assim que funciona no presidencialismo. O presidente pode vetar e o Congresso pode derrubar o veto. Geralmente, o presidente trabalha para que não se derrube o veto que ele estabeleceu. Mas o Bolsonaro vai fazendo esse jogo, que é um jogo perigoso. Ele tá aí tentando fazer a quadratura do círculo, Bolsonaro, em todos esses episódios. Tanto da pandemia, como agora nessa relação com o mercado. Ele é liberal, mas ao mesmo tempo é intervencionista. Quadratura do círculo nem sempre termina bem. Normalmente não termina bem. Bom, sobre a pesquisa, algumas pessoas aqui nos questionando que essa pesquisa da XP não está registrada no TSE. Eu não sei, eu não fui ver se está registrado ou não, mas só precisa registrar no TSE pesquisa eleitoral. Essa pesquisa da XP não é uma pesquisa eleitoral. Então, não tem obrigação legal de registro no TSE. Bom, vamos tocar adiante aqui. Daiane, tem alguns comentários sobre a guerra da Record com a Globo. O Francisco Calazans diz o seguinte: na guerra entre Globo e Record, eu fico com a guerra, que as duas morram no próprio veneno. Bom, eu não sei o que é pior a essa altura aqui para o país. A Record está alinhadíssima com o Bolsonaro, né, com esse projeto do Crivella no Rio de Janeiro também. É muito complicado. Um outro comentário aqui da Elizabeth. Ah, eu perdi, Elizabeth, me desculpa. Ela me acompanhava desde a época do blog e a gente sempre conversava sobre literatura, né, porque ela era uma comentarista ali, a gente dialogava muito sobre o Benedetti, o escritor do Uruguai. Ela está me dizendo que o Benedetti faria 100 anos de nascimento hoje. Então fica aqui a nossa lembrança para o Mário Benedetti, grande escritor uruguaio, que eu adoro. Fica aí a homenagem ao Mário Benedetti. Diga lá, Daiane, vamos pedir para o pessoal dar os likes, né?
Verdade. Tem um superchat aqui do Luiz Alberto Benevides, ele mandou um superchat dizendo: os bolsonazes dizem que a Covid é desculpa para tudo, o que diz muito dos próprios bolsonazes. Não estranhe se logo o Lux, ele chama de Lux, é Fux, né? Vai pintar com a cloroquina na mão. Será que ele vai cometer essa atrocidade, né? Porque o próprio Gilmar Mendes já classificou a pandemia e a participação dos militares, né, ali no enfrentamento por parte do governo, de genocídio. É, o próprio Fux entrar na linha da cloroquina também, sendo presidente, o Toffoli também teve Covid e não entrou nessa, né? Esperamos que ele não faça isso, né, Rodrigo?
Eu acho não. Acho que a linha do Fux é outra. A linha do Fux é mais lavajatismo do que bolsonarismo. É claro que vai tentar ficar de bem com o Bolsonaro, que é o presidente da República, mas ele é mais dessa criação desse campo aí de centro-direita, do Moro e de outros, do que do bolsonarismo estrito senso. Olha, o Valdecir Carvalho se torna novo membro aqui do canal. A gente agradece o Valdecir e pede para vocês, quem puder, dar o like na transmissão. É, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. E aí você pode, além de se inscrever, se tornar membro também. Tem os dois botõezinhos ali, um do lado do outro. Inscrição e seja membro. Seja membro, você tem várias possibilidades. É o membro Igualdade, membro Utopia, membro Liberdade. Tem vários tipos, né? De apoio que você pode dar, cada um com um orçamento diferente também, diante das suas possibilidades. A gente deixa sempre aqui esse apelo aí na tela, Daiane.
É isso aí, tem que colaborar aqui de diversas formas. Há um jeitinho, sempre há um jeitinho, seja na participação no chat, seja no super chat, colaborando aqui com a gente, ou se tornando membro também, fortalecendo. A nossa campanha também para chegar a 1 milhão continua, até porque a gente não chegou a 1 milhão ainda, estamos aí perto dos 600 mil, mas a gente precisa do seu apoio também para fortalecer este caminho, que parece longo, mas se cada um aqui puder colaborar, será muito mais fácil a gente chegar lá, né? Tem muitos comentários aqui falando sobre a Vaza Jato, né? Saiu a nova Vaza Jato, que está até na nossa manchete aqui do 247, tratando sobre uma ação de uma ONG estrangeira que acessou o contrato aí da Fundação Dallagnol com verbas da Petrobras, né? A gente vai abordar isso certamente daqui a pouco, mas tem muita gente falando sobre isso aqui. Tem aqui no G1, Rodrigo, uma informação de que a PGR do Aras, aí, comandada pelo Aras, né, definiu uma regra de transição para procuradores que queiram deixar forças-tarefas. O desligamento terá de ser comunicado com antecedência e procurador terá que entregar um relatório. Nas últimas semanas, houve aí diversas baixas aí relacionadas aqui em São Paulo, né? Sobre a saída. Então, me parece uma medida para conter um pouco esse motim dentro aí da PGR e das forças-tarefas ligadas principalmente à Lava Jato aí por parte do Aras, né?
Exatamente. Só para completar a história do Fux, eu vou trazer aqui uma postagem de uma jornalista lá de Brasília, que cobre a justiça, Luísa Martins, do jornal Valor Econômico. Ela colocou no Twitter a seguinte postagem, olha só. O Fux está com Covid, diz que pegou no almoço de família no sábado. Mas segundo a OMS, os sintomas aparecem em média de 5 a 6 dias após o contágio. Ou seja, ele pode estar com a doença desde antes da cerimônia presencial de posse que ele quis fazer na semana passada em meio à pandemia. Portanto, fica aí a preocupação de alguns, né? E a observação de quase todos, para ver o que vai acontecer em relação ao Fux e aos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Daiane, muita gente aqui reagindo ao nosso pedido, né, de virar membros e tal, as pessoas dizendo, eu já sou, já estou inscrito, a Silene Godoy, eu sou assinante solidária. Quer dizer, aí é assinante do site, né, que é uma outra forma também de colaborar, né? O Raimundo Oliveira manda aqui um apoio. Obrigado, Raimundo, obrigado pelo seu apoio. Veio o apoio sem comentário, só o apoio ao site da parte do Raimundo. Muito obrigado também. Bom, nós já estamos aqui nos nossos bastidores com dois convidados que vão entrar daqui a pouco, o Paulo Clias e o Vinícius Vale, do Vale. Paulo Clias vai falar de economia. Vamos embarcar o Paulo Clias?
Bora lá.
Então vamos trazer aqui o Paulo, que é comentarista também do 247. E você começa os trabalhos aí com o Paulo, por favor, Daiane.
Vou sim. Aqui tem até um comentário da Sônia Nobre, Paulo, antes de saudá-la aqui, ela diz: absurdo congelar a aposentadoria da população, não podemos deixar, diz ela. Boa noite, Paulo Clias, obrigada aqui pela sua participação novamente, tudo bem?
Boa noite, Daiane, boa noite, Rodrigo, boa noite a todas e a todos que nos assistem. É sempre um prazer poder conversar com vocês aí para tentar desvendar um pouco esses mistérios da economia, né?
Verdade. E quantos mistérios, né? A gente estava preparando a pauta aqui, eu conversando com o Clias, antes da gente entrar para definir mais ou menos como é que a gente encaminharia a nossa pauta, e ele lembrou de uma questão que eu acho importante para a gente ir fazendo um caminho da política do Guedes. Ele me lembrou que a reforma administrativa e da Previdência, proposta aí pelo governo, ele argumentava que economizaria 1 trilhão, e para justificar todas as outras reformas, inclusive que vieram depois, o governo sempre justifica a economia. Mas essa economia é sempre com base em cortes, né, Paulo?
Exato, Daiane. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, o Guedes, o Paulo Guedes, ele tem o que eu chamo a verdadeira obsessão pelo trilhão, né? Então, vocês se lembram, o ano passado, quando ele mandou aquela reforma da Previdência, que também era uma reforma redutora de direitos, que tinha um nível de maldade espetacular, né? Que, pelo menos nisso, né, o Congresso evitou, né, apesar de ter aprovado uma reforma que retirou direitos, ele dizia: não, essa reforma a gente vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Mentira! Entende? Quer dizer, todo mundo sabia que não havia nenhuma possibilidade de promover esse tipo de corte, tá certo? Mas ele estava justamente focado em agradar os setores do financismo, né? Quer dizer, do capital financeiro nacional e internacional, que estava apostando todas as suas fichas, e por isso eles apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, a gente precisa se lembrar, em 2018, que o Paulo Guedes ia ser o grande ministro, o super-ministro, e ele se tornou realmente, né, muito poderoso, e ele ia comandar o quê? A destruição do Estado e o desmonte das políticas públicas. Essa que era a ideia. Então, quando ele fala em trilhão, é trilhão de corte. Agora, de novo, ele mandou essa PEC número 32, né, quer dizer, que a grande imprensa equivocadamente está chamando de reforma administrativa, mas não tem nada de reforma nem de administrativa. Mas, de novo, hoje ele vai aos jornais e fala que com a reforma da Previdência, aí pegando carona, né, no que ele já tinha feito, e com os cortes previstos na reforma administrativa, nessa PEC 32, de novo ele volta: não, em 20 anos, agora não mais em 10, vamos economizar 1 trilhão. Agora, é um foco absolutamente equivocado, né? Quer dizer, o mundo inteiro está mostrando para o Brasil que, para sair dessa crise geral que a gente está metido há muitos anos, mas principalmente aprofundada pela pandemia, a gente precisa recuperar o protagonismo do Estado. Quer dizer, se não houver aumento das despesas públicas, essa crise ela vai continuar e vai se agravar. Então, a gente está com a amarra da Emenda Constitucional 95, todo mundo deve se lembrar, que congelou o gasto público não financeiro, a gente lembra, o financeiro está liberado, durante 20 anos. Isso é uma loucura. E agora, praticamente, mesmo entre os economistas ortodoxos, conservadores, tem um consenso de que tem que acabar com essa amarra da Emenda Constitucional 95. E, além disso, agora o Guedes vem com essa ideia, né, dessa PEC 32, que eu chamo que é a PEC da destruição e da corrupção. Né? Quer dizer, ele restabelece um Estado monarquista de 400 anos atrás no Brasil. Né? Quer dizer, quem dizia "o Estado sou eu, depois de mim o dilúvio", era Luís XIV na França, tá certo? Nos anos de 1600. E veja que depois dele veio a Revolução e a guilhotina tirou-lhe o pescoço, tá certo? Quer dizer, então, a gente precisa recuperar a capacidade de se fazer política pública nesse país. E o Bolsonaro sabe disso, inclusive, quer dizer, ele está recuperando projetos da época do Lula, repaginando, dando uma cosmética diferente e mudando o nome, tá certo? Para chamar de seu. O Renda Brasil, o que é? É o Bolsa Família, que ele sempre condenou. Por que que ele conseguiu aumentar a popularidade agora, nessas últimas semanas? Porque o auxílio emergencial, que a oposição aumentou de 200 para 600, está fazendo seu efeito. E tudo isso vai contra a ideia do corte do trilhão. Então, a gente vai ter que viver para perceber como que o Bolsonaro e o Paulo Guedes vão se entender no que é prioridade para a política econômica desse governo, tá certo?
O Clias, além do corte do trilhão, que você bem lembrou aí, que parece ter uma obsessão, né? Vai cortar um trilhão, é um trilhão para cá, um trilhão para cá. Aliás, ele falava de um trilhão também nas privatizações, vou conseguir um trilhão privatizando tudo, e não privatizou quase nada, até porque assim, não tem dinheiro para privatizar tudo ao mesmo tempo, é uma conta de padaria, como se diz, né? Porque você põe o valor de tudo, mas não existe dinheiro para privatizar tudo ao mesmo tempo, isso era um pouco óbvio, né? Mesmo quem era a favor da privatização sabia disso. Agora tem essa outra questão de hoje, que é um assessor importante do Paulo Guedes, dos que sobraram, né? Porque uma parte da equipe se desfez, propondo o congelamento das aposentadorias por 2 anos. E eles dizem que desse congelamento e também da desvinculação, porque hoje a aposentadoria é vinculada ao salário mínimo. Se você aumenta o salário mínimo, aumenta pelo menos o piso da aposentadoria. A desvinculação significaria, pode até aumentar um pouquinho o salário mínimo e deixar a aposentadoria lá para baixo. Estão propondo isso em nome de ter dinheiro para o tal do Renda Brasil. As pessoas estão evidentemente revoltadas, eu não sei se é aí um bode na sala que eles estão colocando para depois tirar. De qualquer maneira, faz algum sentido isso? Tem alguma chance disso evoluir no Congresso Nacional, mesmo dominado por partidos assim próximos ao bolsonarismo ou do Centrão?
Olha, eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que isso é mais uma estratégia de bode na sala do que qualquer outra coisa, tá certo? Quer dizer, além de ser uma medida extremamente impopular, né? Quer dizer, além de ser uma medida que não colabora para a recuperação da atividade econômica, porque a gente tem que lembrar que o salário mínimo é a base da remuneração de dezenas de milhões de famílias na nossa sociedade. E é esse consumo justamente que está evitando que o desastre da recessão seja maior do que a catástrofe que a gente já está vivendo, tá certo? Então, isso não existe, né? Quer dizer, a pessoa pensar em congelar aposentadorias e você imaginar que vai ter aposentadorias abaixo de um salário mínimo, isso é impensável, seja do ponto de vista da justiça social, seja do ponto de vista da lógica econômica e principalmente da questão jurídica. Porque essa medida ela é derrubada automaticamente no Supremo. Eu não sou advogado, desculpa estar metendo o meu bedelho em seara e areia. Mas não pode, né? Quer dizer, uma remuneração paga pelo Estado brasileiro a título de benefício previdenciário por famílias que trabalharam, quer dizer, pessoas que trabalharam o tempo necessário ou sofreram algum acidente ou têm algum tipo de deficiência, tá certo? Receber menos do que o salário mínimo oficial. Isso não existe. Não existe. Temos que denunciar, óbvio, porque esse sujeito, o Valderi, é um secretário do Ministério da Economia, mas ele ocupa um cargo importante. Quer dizer, o governo precisa se manifestar e dá um cala-boca nesse sujeito, porque não existe essa ideia.
Alsan, né, que está aí na tela o comentário, Daiane, já estou lendo aqui o superchat, congelar a aposentadoria por 2 anos com inflação galopante significa acabar com elas, né, as aposentadorias, em 2 anos. E o Ricardo Reis diz que é um tapa na cara da sociedade, é uma brincadeira, enquanto isso juízes recebem benefícios acima do teto e igrejas tendo aí a sua imunidade tributária. Chega a ser uma vergonha, diz o Ricardo Reis. Tem muitos comentários nesse sentido aqui no nosso chat, Daiane.
Verdade. O João Augusto diz: o preço do arroz, feijão, óleo, leite, farinha, lá em cima. Enquanto isso, o patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou em 177 bilhões durante a pandemia do coronavírus, citando aqui um levantamento feito pela Oxfam. Foi divulgado essa semana, né? Já no final de semana. São dados bastante preocupantes, né, Clias? Como é que o lucro de grandes empresas ou dos mais ricos continua ficando mais ricos em meio a uma pandemia e o governo, em meio a essa situação toda, propõe cortar nos mais fracos, né? Nos que têm menos condições de se sustentar nesse ambiente, né?
É lógico, vocês têm toda a razão, né? A Daiane, o Rodrigo e principalmente aqueles que nos assistem, né? por essa indignação. Mas eu queria alertar para um outro aspecto que é muito importante. Quer dizer, a gente, com esse discurso que o Paulo Guedes, o Valderi, né, o próprio Bolsonaro ficam alimentando, quer dizer, a gente fica refém de uma ideia de que não existe recurso. Esse que é o argumento, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que exigir sacrifício. Por quê? Porque o governo não tem recurso. Naquela lógica de que o governo brasileiro, ou o governo de qualquer país, funciona como uma pessoa física, como eu, como a Daiane, como o Rodrigo. Realmente, se a gente gasta mais do que a gente recebe a cada mês, a gente tem dificuldade. Mas o Estado brasileiro é diferente. Quer dizer, a gente é uma nação soberana. A gente tem uma moeda que, apesar da inflação, mas ela está estabilizada. É o real. A gente tem um tesouro nacional que arrecada impostos, tributos. A gente tem uma casa da moeda, agora inventaram essa cédula de R$200, que imprime. A gente tem um banco central que gerencia a dívida pública. A gente tem um banco central que centraliza as operações de câmbio. A gente está com mais de 300 bilhões de reservas internacionais em dólar. A gente tem a conta única do Tesouro Nacional. E aí não é o Paulo que está inventando. Você entra no site do Banco Central e você vê lá, tem quase 1 trilhão de recursos disponíveis para quê? Para
que o trilhão tesouro... também.
Um trilhão. Aí o Paulo Guedes tem razão. Esse trilhão, eu garanto que ele existe. E não precisa fazer um esforço para recuperar, entende? Quer dizer, então, a gente tem esse recurso. Basta a vontade política de desenvolver políticas públicas que sejam voltadas, primeiro, para a maioria da população e, segundo, para um projeto de desenvolvimento nacional. Agora, na cabeça desse povo tem o quê? Privatizar, vender, liberalizar e destruir em tudo. Tá certo? Veja o escândalo do arroz que a gente está vivendo agora. O que, que foi? Foram quase 2 anos, né? 1 ano e 9 meses que a gente vai completar agora em setembro, em que se destruiu a política de estoques públicos reguladores. Por quê? Porque o Estado, o governo, sempre teve um estoque justamente das medidas, dos alimentos essenciais, do arroz, do feijão, etc., para enfrentar esse tipo de situação. Eles, com essa ideia liberalizante e imbecil, venderam esse estoque e a gente ficou totalmente refém de circunstâncias como essa agora, por exemplo, em que para o produtor é muito mais interessante exportar e ter a sua receita em dólar do que alimentar a nossa população nos mercados brasileiros, no supermercado, nas feiras, etc. E aí o preço explode. Quer dizer, se houvesse vontade política, você teria os estoques reguladores e o governo, não nessa coisa de ir culpar o dono do supermercado, o dono da vendinha pelo preço do arroz, não é isso. Mas é uma macropolítica que você tem milhões de toneladas e você vende e compra justamente para impedir a especulação. No caso das empresas públicas, a mesma coisa. Quer dizer, ele tem essa obsessão pela venda, pela privatização. Tá certo? Então, quer privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios. E não faz sentido. Quer dizer, a gente precisa justamente usar essas empresas, no bom sentido, para fazer com que o país tenha melhores condições de superar essa crise, porque ela vai passar. E quando ela passar, a gente precisa ter um horizonte que é o caminho da recuperação do projeto de desenvolvimento econômico. E por eles, não. Como eles são contra o Estado, eles são contra políticas públicas, quer dizer, para eles vai ser o mercado, entre aspas, que vai resolver a saúde, a educação, a previdência, o saneamento. E a gente sabe que esse é o caminho de aprofundar o desastre social que eles nos meteram, né?
É isso. Tem mais uma questão, Clias, sobre essa questão do valor do auxílio emergencial. O governo Bolsonaro disse na live dele na semana passada, na quinta-feira passada, que lamenta que tenha que pagar o auxílio emergencial e disse que não vai prorrogar esse auxílio depois do prazo aí, que é dezembro. Como é que você avalia isso e essa questão do valor, né? De 600 baixou para 300. Diante de uma situação que os alimentos estão subindo, esse 300 fica menor ainda, né?
É, isso é uma loucura, né, Daiane? É um tapa na cara na grande maioria da população brasileira e é um tiro no pé do próprio projeto político-eleitoral do Bolsonaro. Quer dizer, ele está percebendo que ele só recuperou essa credibilidade momentânea de aumento da popularidade por causa dessa medida. E vamos lembrar o que, que aconteceu. Quando começou tudo isso, o Paulo Guedes queria dar um auxílio de R$200. Vocês se lembram muito bem. Porque ele é ideologicamente contra, ele, Estado, ele acha que isso é esmola para pobre, que o Estado não tem que fazer esse tipo de coisa, que ele é a favor do empreendedorismo, que todo mundo se resolve, etc, etc. Bom, o que aconteceu? A oposição pressionou, porque isso foi um objeto de votação no Congresso, e se triplicou o valor para R$600 e por 4 meses. Ele queria um mês de 200. E o que aconteceu? A dinâmica da política acabou beneficiando, porque a população gostou, foi uma forma, inclusive, de minorar o drama social, a própria recuperação econômica, porque uma boa parte da recuperação do consumo veio por esse tipo de benefício. Quando acabaram os 4 meses, ele falou, não, agora chega, eu vou fazer a continuidade. Ele não queria, aceitou por pressão política, mas para R$300, a metade, e deu um deadline, um prazo de dezembro. Só que a gente sabe que a pandemia, infelizmente, vai continuar. Ela não vai seguir o calendário que ele deseja. Acabou 2020, acabou a pandemia, de jeito nenhum. Então, o movimento sindical, as forças progressistas já falaram. Não tem redução. É 600 até o fim. Essa que é a palavra de ordem. Recuperar o patrimônio, o valor de 600... e dizer que ele vai valer até o fim da pandemia. E, de novo, quando o governo diz não tem recurso, eu já comentei com vocês, o recurso existe. O que precisa é ter a vontade política de dizer, olha, as livres forças de mercado por si só não resolvem essa crise. Por quê? Porque o desemprego está da ordem de 13%, tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. A precariedade, a informalidade faz com que a maioria dos que estão empregados recebam menos que um salário mínimo. Isso não dá nem condições de vida para as pessoas e não oferece nenhuma saída para a crise econômica que a gente está vivendo. Então, o governo que se vire, ele vai ter que ou arranjar outro tipo de recurso, porque o trilhão, né, para brincar de novo com o Rodrigo, está lá no Banco Central, tá certo? Ele pode estabelecer medidas tributárias, por exemplo, para acabar com a isenção para lucros e dividendos, que é um escândalo, né? Quer dizer, 30 bilhões de lucros dos bancos, por exemplo, estão isentos, porque eles saem na forma de lucro e dividendo para os acionistas e para os donos. Então é isso, quer dizer, a gente tem que garantir que não haja redução no valor do auxílio emergencial e que ele só acabe quando a pandemia terminar.
É, vamos ver se vai ter, se vai haver condições políticas para isso, né? Na primeiro projeto, como você explicou aí, Bolsonaro e Guedes apresentaram R$200 e depois acabou ficando, opa, acabou ficando em 600, né? Deixa eu colocar aqui isso. Acabou ficando em 600. Agora, não sei se a base do Bolsonaro aceitaria essa subida para R$600, porque há um discurso no mercado de que as contas públicas não aguentariam, né, se você subir para R$600 nesse momento. A outra coisa interessante, a gente vai até tratar com o nosso próximo entrevistado aqui da pesquisa XP, é que a maioria da população condena o Bolsonaro na gestão da crise da pandemia, não aceita, acha que ele está mal na gestão da crise, mas a avaliação geral do governo melhorou um pouquinho. Não é assim estrondosa, mas melhorou. Eu imagino que por causa do auxílio emergencial. Então é uma discrepância aí, né? As pessoas estão dando um benefício da dúvida para o Bolsonaro, justamente, me parece, por causa dos R$600 e todo o discurso que ele fez de abertura da economia, né? Clia, você acha que isso teve um peso também? Ele está colhendo agora um pouco do resultado de ter lutado para, no discurso, né, para manter tudo, manter o comércio aberto, as empresas, etc.
Então, eu acho que é isso, Rodrigo. Quer dizer, eu não vi ainda no detalhe, né, a metodologia da XP, mas a gente percebe que teve um aumento, né, de 37% para 39% na margem de erro da popularidade geral, vamos dizer assim, do governo, né? Mas com esse problema, que no trato da pandemia a crítica é maior. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, a continuidade não, é a manutenção desse patamar de R$600 durante 4 meses do auxílio emergencial, isso recuperou bastante a popularidade do governo. A gente não pode ter dúvida a respeito disso. Ele conseguiu penetração, por exemplo, em regiões como o Nordeste, que ele não conseguia nem penetrar, tá certo? Entre a data da eleição e o final do ano passado. E ele percebeu que o auxílio foi importante desse ponto de vista. Então, ele está um pouco assim, entre a cruz e a caldeirinha, né? Quer dizer, ele percebe que isso é importante para o projeto político da sua família, né? E da sua reeleição. Por outro lado, ele precisa continuar obtendo o apoio, né, das elites, do sistema financeiro, e simbolicamente a presença do Paulo Guedes é importante para ele, tá certo? Mas a gente não esquece que ele rifou o Moro quando foi importante, necessário rifar. E o Moro também, a gente achava que era uma pessoa importante para o esquema da sustentação política e parlamentar dele. Então, eu não tenho dúvida, quer dizer, na hora que ele achar que o Paulo Guedes está atrapalhando muito as intenções eleitorais dele, ele também pode rifar, e o Paulo Guedes sabe disso. Tanto que o próprio Guedes está começando a tornar uma pessoa um pouco mais flexível, tá certo? Em algumas aceitações. Por exemplo, esse coisa das igrejas que vocês comentaram, para mim, é exatamente o retrato dessa história da cruz e da caldeirinha. Né, um pé em cada canoa, mas é perigoso, porque se as canoas começam a desviar, você vai ter um problema sério, tá certo? Por quê? Porque ele diz, não, vamos evitar, tá certo, que o veto seja derrubado, mas se eu fosse deputado, eu derrubaria o próprio veto. Ele está sinalizando para quem? Você acha que o mercado é bobo? Ninguém, os únicos bobos aqui, se tem alguém, somos nós, entendeu? Quer dizer, os caras sabem que o discurso do Bolsonaro não se sustenta. Por quê? Porque na hora que for a voto esse veto, ele vai ser derrubado, não tenha dúvida, porque vai juntar as igrejas evangélicas, o centrão, o fisiologismo, a própria oposição, e esse veto vai ser derrubado. Então, se eles estão preocupados efetivamente com a contabilidade fiscal, eles não poderiam continuar apoiando essa medida. Mas é isso, quer dizer, eles aceitam o jeito Bolsonaro de ser, porque para eles é importante, quer dizer, eles morrem de medo, na verdade, é que as forças progressistas voltem ao governo. Esse é que é o receio deles, tá certo? Quer dizer, foi por isso, inclusive, que eles apoiaram Bolsonaro no segundo turno de 2018. E estão pagando uma série de micos exatamente por esse apoio equivocado que eles deram. Mas como eles morrem de medo de um projeto desenvolvimentista, progressista, e eles querem, eu digo, as forças do mercado financeiro, que a privatização seja a mais profunda possível, que o desmonte das políticas públicas seja o mais amplo possível, eles acabam, né, quer dizer, dando uma espécie de aval, de fiança para o Bolsonaro, e finge fechar o nariz quando a extrema-direita mais extremada bota a sua carinha à tapa, tá certo?
Perfeito. Rodrigo, tem um superchat aqui do Adilson Batista. Ele diz: Clias, por que os intelectuais como você, o Gessé, Marcos Coimbra, o Emir e outros não têm voz na mídia hegemônica? Até quando viveremos num país monolítico? Diz ele aqui. Eu acho que é justamente por ela ser hegemônica, né, Paulo?
É, exatamente. Quer dizer, eu acho que é isso. A gente tinha uma certa ilusão, né? Quer dizer, da coisa da democratização dos meios de comunicação, etc. Né? Muita gente até vibrou, né, quando a Record começou a crescer, e vamos ser honestos, quer dizer, o Lula apostou um pouco nisso, deu muita força para o crescimento da Record, achando que ele ia fazer um contraponto à Globo. Eu acho que foi um tremendo equívoco. Mas é isso, quer dizer, eles não abrem para uma alternativa de visão de mundo, esse é que é o problema. Eles podem até chamar um ou outro para dar uma opinião aqui e ali, mas em questões essenciais, eles não abrem mão. Por exemplo, o dogma da austeridade fiscal está caindo pelo mundo afora, não existe mais. Aqui no Brasil, inclusive, quer dizer, um cara que era o queridinho do mercado financeiro, tá certo? Quer dizer, o André Lara Rezende, que é um economista muito bem preparado, importante, sempre jogou no campo e atuou no governo, do campo conservador, na época do Fernando Henrique Cardoso. Ele mesmo agora está dizendo, ele não cansa de dizer, foram 20 anos de equívocos, ele diz, essas medidas de ajuste fiscal, etc. Só que ele consegue um ou outro espaço aqui e ali, mas pensadores, intelectuais, economistas, analistas, que tenham uma visão diferente, infelizmente não conseguem espaço nos meios de comunicação da chamada mídia hegemônica. Isso é uma pena. Mas a realidade, ela grita mais forte, né? Quer dizer, e eu acho que essa visão pode conseguir se espalhar e influenciar corações e mentes da população brasileira. É importante.
Ô, Clia, sobre isso você falava, que eu lembrava de uma frase do Saramago, que eu ouvi uma vez num depoimento dele sobre ideologia. E aí ele falou, olha, a frase dele era: o que muda o mundo não é ideologia, é a necessidade. Com aquele sotaque português, fica melhor ainda a frase, muito forte, assim, com aquele jeito do Saramago. Clias, queria te agradecer pela participação mais uma vez aqui com a gente. Você, praticamente, a cada 15 dias está aqui com a gente, é sempre um prazer estar conversando sobre economia aqui com você e com as questões políticas também que são associadas à economia. Muito obrigado, viu?
Bom, eu que agradeço a Daiane, Rodrigo, a todos os nossos internautas. E quando tiver necessidade, estamos sempre à disposição. Longa vida ao Boa Noite 247.
Valeu, obrigado, Paulo.
Valeu, Paulo, obrigada. Tem muitos superchats aqui para ler, Rodrigo. O pessoal foi mandando durante a nossa conversa aqui com o Paulo. O Sandro Vieira diz: perdoa a dívida das igrejas, mas não perdoa a dívida do povo, fazendo uma análise aí em cima dessa questão dos tributos das igrejas. O Felipe Arruda: a reforma administrativa é um pacote de maldades. Ela altera o artigo 37 da Constituição, incluindo o princípio da subsidiariedade. Isso. Difícil sair aqui. Ou seja, primeiro o particular, depois a administração pública na prestação de serviços. A Thaís Neves mandou um superchat aqui. Não tenho esperança num país onde o PCdoB, segundo ela, e 6 deputados do PT apoiaram o presidente no perdão da dívida das igrejas, que os impostos não pagam, que nem impostos pagam, diz ela. O Rogério Anitabalian mandou uma mensagem aqui lembrando a todos, mandando um abraço para todo mundo, e lembrando que na quinta-feira, às 18 horas, ele vai fazer um super encontro sobre China, Coreias e Japão, com o Jaburgala e o Wallace e eu, né? Diz ele aqui, o Rogério Anitabalian. Fica aí o recado da live que ele vai fazer na quinta-feira, às 18 horas. Nosso programa começa às 18h30, vai estar ali pertinho do horário. José Pinto de Araújo, Lava Jato de Curitiba e Rio de Janeiro, tudo farinha do mesmo saco, segundo a opinião aqui do José Pinto. Quanto mais se descobre as maracutaias, eles perseguem Lula e Zanin, destaca ele aqui. A Ana Fênix, ela diz: pesquisa IPESP diz que 49% reprovam a atuação de Bolsonaro na pandemia, citando uma reportagem que nós demos aqui no 247, e é um tema que a gente vai abordar com o nosso próximo convidado, né, Rodrigo?
Exatamente. O Vinícius está aqui já aguardando, o professor Vinícius do Vale, aguardando aqui no na nossa sala virtual. Vamos embarcá-lo aqui para a nossa transmissão, Daiane?
Bora lá.
Então, agradecendo aqui. Boa noite, Vinícius. Obrigado pela sua presença, pela paciência também, que eu vi que você estava aí já uns 15 minutos, mas aí aproveitou e acompanhou a entrevista do Clias aí nos bastidores, né?
Foi ótimo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês.
Olha, o Vinícius é cientista político e, entre outras atuações, né, a gente sabe que você participa daquele grupo, a professora Esther Solano, né, que tem um grupo de pesquisa que acompanha o bolsonarismo. O que vocês têm notado nas últimas semanas? A gente tem essa pesquisa de hoje da XP, mas talvez fosse bom você falar primeiro para a gente não dar tanta ênfase assim na pesquisa da XP, e depois a gente traz para você, se você quiser comentar. Mas o que vocês têm notado, né, nos últimos meses? Tem um movimento realmente no bolsonarismo? Tem uma diferença? Tem bolsonaristas mais radicais, aqueles raízes? Tem um bolsonarista que está assim, mais desconfiado do governo? Qual a avaliação que você faz, Vinícius?
Bom, Rodrigo, primeiro acho que vale falar um pouco sobre a pesquisa, né? Essa pesquisa, a professora Esther, junto com a Camila Rocha e eu, em algumas etapas, estamos entrevistando conservadores populares das faixas de renda C e D, né? Não são conservadores ultra-radicais, são conservadores moderados, certo? Então, a gente está entrevistando aquelas pessoas que não fazem parte da base ultra-radical do bolsonarismo, certo? E estamos conversando com essa população que é, de certa forma, né, as classes D e C correspondem à maior parte do eleitorado e que hoje estão, de certa forma, inclinadas para esse comportamento político mais conservador, certo? Então, é esse o recorte um pouco da pesquisa. E o que tem por detrás dela, né, Rodrigo? A ideia de que a gente precisa conversar com essas pessoas para entender por que elas estão tomando as posições políticas que elas estão. Porque se a gente quiser também, inclusive, reverter o quadro político nacional, a gente precisa entender o que está acontecendo e conversar com essa fatia do eleitorado, que é uma fatia importante, que é uma fatia de eleitores que já votou em Lula, já votou em Dilma, ou seja, né, não são extremamente conservadores, não são esse tipo de militância mais radical que a gente vê e que a gente costuma associar o Bolsonaro a essa fatia mais radicalizada. Só que quando a gente vai ver mesmo, os próprios números mostram, né, que essa fatia é uma imensa minoria, né, do eleitorado. Então a gente quer conversar com essa outra parte, que são esses conservadores moderados, para realmente poder entender o que está acontecendo. E o que a gente vê, né, quando a gente entrevista essas pessoas? Que é uma desilusão com a política, Rodrigo, Daiane, uma certa... um sentimento de que estamos órfãos de líderes, a política é uma coisa muito suja, e que essas pessoas acabaram vendo na figura do Bolsonaro, e não muitas vezes no entorno dele, ou seja, uma das coisas que a gente captou, por exemplo, é que essa popularidade do Bolsonaro não passa para os filhos, né? E pelo contrário, né? Pelo contrário, essas pessoas veem nos filhos do Bolsonaro, do presidente, né, um elemento desestabilizador e nutrem profunda desconfiança com a atuação dos filhos dele na política, né? E essa população, ela vê na figura do presidente alguém que pode mudar tudo que está aí, né? Alguém que aparentemente é mais autêntico, né? Fala de forma verdadeira, né? Então, muitas vezes, o que a gente acaba lendo, né, como se o presidente estivesse falando grandes besteiras, olha como ele fala, olha o jeito que ele fala, né? Isso acaba sendo lido por essas pessoas como um sinal de autenticidade, como um sinal de que ele é diferente dos outros políticos, ou seja, um sinal de que ele está longe do marketing político, né? E muitas vezes é interessante a gente observar, né? As pessoas inclusive discordam do que ele fala, mas falam, olha, ele é verdadeiro, pelo menos, né? Ou seja, às vezes tem um certo, uma certa, vamos dizer assim, intolerância com esse marketing político, com esse mundo do glamour da política, e que o bolsonarismo e a figura do presidente, e que acaba se utilizando de diversas jogadas de marketing para construir essa imagem popular, né? Mas constrói uma imagem popular e isso acaba funcionando, né? Isso é uma das coisas que a gente confere, né? A gente pode falar, tem vários pontos que a gente pode falar em relação à pandemia, em relação a uma porção de coisas. Diga, Rodrigo.
Não, é porque tem uma pergunta importante, Daiane, já vou te passar para você fazer a próxima. A Tatiana Marchetti, muito boa a fala dela. Afinal, qual entidade apoia e financia essa pesquisa? Não entendi bem o objetivo dela. Ou seja, não é uma pesquisa eleitoral, quantitativa. Você podia explicar um pouquinho melhor, Vinícius? É uma pesquisa mais qualitativa, como a gente diz, né? De entrevistar as pessoas, não é isso?
Sim, exatamente. A gente reúne pequenos grupos, né, mini grupos focais, né, de em torno de 3 pessoas, tá? E a gente conversa com essas pessoas durante, às vezes, 3 horas. Então, são entrevistas em profundidade para entender a fundo o que essas pessoas estão falando. E é interessante observar, né, que essas pessoas, elas gostam de falar, né? Ou seja, existe até uma necessidade de ser ouvido, sabe? E é o que é também, de certa forma, uma reação à forma como que o debate público brasileiro está funcionando. Vocês há pouco estávamos falando sobre a grande mídia. É impressionante ver como que, inclusive, esses eleitores bolsonaristas, conservadores, estão criticando a grande mídia pela forma com que o debate é feito, né? Então, essas pessoas querem ser ouvidas e eu acredito que a gente precise também prestar atenção no que essas pessoas dizem, no que é importante para essas pessoas, para entender o que está acontecendo. Essa é a principal intenção da pesquisa, e é assim que ela é estruturada. Quem financiou a última rodada foi a Fundação Friedrich Ebert Stiftung, que é uma fundação alemã, certo? Mas a professora Esther, com a Camila, elas participaram de outras também pesquisas, também a partir de outros institutos de pesquisa, certo?
É a fundação, viu, é a fundação ligada ao Partido Social Democrata, né, alemã. Daiane, vai lá.
Tem aqui um comentário, Vinícius, eu queria endossar o comentário dele em seguida. O Dino é Vida, o nome do perfil. Ele diz: Vinícius, o que está acontecendo é a continuidade do antipetismo? É preciso desmistificar isso, argumenta aqui o Dino. E eu queria engatar essa pergunta do Dino com a visão que esse grupo, que você mesmo citou, já votou no Bolsonaro, já votou no Lula, já votou na Dilma, tem da esquerda. Esse voto ao Bolsonaro veio meio naquela onda de votos ao Tiririca, por exemplo. Não vou votar em ninguém, estou cansado dessa política, voto aqui no Bolsonaro e não quero saber da esquerda. A esquerda, para mim, não serve, não me atende às minhas expectativas. Como é que esse grupo vê a esquerda?
Então, Daiane, isso que você falou do Tiririca é um fenômeno parecido, é uma espécie de antipolítica que vai na esteira desse antipetismo também. Né? De certa forma, a gente viu nos últimos anos, né, todo o sistema político ser atacado, mas na linha de frente o PT e toda a esquerda, por consequência, certo? A gente viveu anos de uma desconstrução da política e a gente não deve estranhar que, de certa forma, né, a população reaja a isso, né, e embarque num discurso e num candidato que represente toda essa desconstrução do debate político, da política institucional, dos partidos e da própria esquerda. Né? Não é à toa que a gente está vendo isso. A gente passou por muitos anos, né, dessa desconstrução, a política como meio de transformação, né? Uma desconstrução da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, e era uma coisa diária, né? E, de certa forma, talvez a própria mídia, grande mídia, tenha percebido que ela exagerou na dose, né? Porque produziu, né, esse fenômeno, de certa forma, com características fascistas em alguns elementos, certo? Que a gente está assistindo hoje, né? E isso é um grande desastre para quem tem qualquer ideia de civilização em mente. Porque o que a gente está assistindo no Brasil é uma desconstrução de qualquer ideia de civilização, a gente precisa dizer isso. Né? É uma coisa muito grave, né? Mas que vem nessa esteira da desconstrução da política. Né?
Engraçado que quando você falava agora, Vinícius, e descrevia um pouco do que as pessoas disseram, por que votaram no Bolsonaro, não o grupo mais radicalizado de extrema-direita, esse grupo que já votou na Dilma e agora votou no Bolsonaro. Eu via um colega meu de trabalho que disse, logo depois da eleição, para mim o Bolsonaro foi um pronto-socorro nesse momento. Na hora do pronto-socorro, eu corri para o primeiro que estava perto e para quem dava algum alento. Ele não me parecia ser um extremista, mas votou no Bolsonaro porque está desiludido com tudo, desiludido com a política, desiludido com o PT, etc, etc.
Então, e, Rodrigo, você... esse médico no pronto-socorro está aplicando veneno no paciente, né? É um pouco isso, né?
Pois é. Enfim, era a expressão que ele usou, mas eu me lembrei muito da hora que você descrevia aí. Agora, então, a gente pode entender, é claro que são pesquisas qualitativas, né? Vocês não estão chegando, vocês não estão buscando uma coisa assim científica, são impressões e ouvir as pessoas e entender as pessoas, né? Mas, quer dizer, tem uma cientificidade na maneira de fazer, mas não é uma coisa por amostragem, eu entendi. É mais antipolítica do que antipetismo? Você acha que é mais por aí? E outra pergunta, isso permanece para a próxima eleição municipal? Porque as eleições municipais estão mostrando políticos tradicionais, tanto de direita como de esquerda, bem colocados nas pesquisas. Você acha que a antipolítica vai voltar de novo agora nessa eleição municipal ou o povo agora está meio ressabiado por causa de Bolsonaro, Witzel, etc? Witzel no Rio?
Então, Rodrigo, eu acho que tem o antipetismo e a antipolítica, as duas coisas, e muitas das vezes elas misturadas. E muitas das vezes essa mistura produz um mesmo fenômeno, que é isso que a gente está vendo. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é também separar todo esse grupo desse conservadorismo moderado. Existe aquele eleitor que é mais bolsonarista e existe um bolsonarista crítico. Esse, inclusive, que está olhando para o governo e está falando: epa, eu não estou gostando dessas coisas que estão acontecendo. Né? Eu não estou gostando. Eu posso talvez não votar na esquerda, eu posso talvez não votar no PT de novo, mas, ixi, eu já não estou me entendendo muito ou me vendo tanto nas coisas que esse cara está fazendo. A pandemia trouxe isso, certo? A resposta que o Bolsonaro deu à pandemia, ela foi lida numa chave crítica pela maior parte do eleitorado do Bolsonaro. E essa pesquisa que vocês estão comentando hoje da XP ressalta esse dado, né? E daí vale dizer que a pesquisa não está... Essas pesquisas que a gente faz, elas não estão procurando chegar nos números exatos, ou seja, não é uma pesquisa por amostragem, mas ela é feita com critérios de cientificidade dentro de outras perspectivas, que é uma perspectiva científica qualitativa e não quantitativa, né? Agora, para a eleição nesse ano, né? Eu acho que tem muitos elementos que a gente tem que ver para analisar o quadro. E hoje, esses elementos não estão dando condição da gente ver o quadro com tanta nitidez, né? Uma das coisas que a gente vê no campo da direita é que o Bolsonaro não conseguiu se organizar partidariamente, né? Ele é tanto desastrado, um trator, ou talvez tenha até um tanto de estratégia aí, né, mas ele não conseguiu se mobilizar partidariamente, né? O PSL é um partido rachado, o Aliança que ele tentou montar não foi para frente, certo? E ele vai encontrar dificuldades institucionais em boa parte das cidades, né? E não é à toa que ele está se aproximando do Centrão, certo? Porque existe ali uma troca que pode favorecer a ambos, né? Tanto ao Centrão quanto ao bolsonarismo, né? E do lado da esquerda a gente também vê um cenário de grande fragmentação, né, Rodrigo? Então a gente ainda não viu despontar quem são os favoritos, até porque nós estamos, hoje é dia 14 de setembro e parece que a eleição é o ano que vem, tá longe para a cabeça das pessoas o processo eleitoral, né? Agora, essa semana passada que a coisa está começando a engrenar em termos de debate público e em termos de debate político, né? Isso que a gente chama do tempo da política, né? Que é onde que essas preferências se formam, que as pessoas começam a discutir isso, incorporam a eleição, né, esse momento eleitoral no cotidiano delas, né? Ainda não floresceu para a gente ter uma visão mais nítida do cenário. Mas a gente pode ver dificuldades pro bolsonarismo, por causa dessa questão partidária. A gente não pode esquecer que partido é uma coisa importante no Brasil, controla verba, controla dinheiro de campanha, uma porção de coisas, né? Só que a gente também vê isso no campo da esquerda. A esquerda, e aí tem uma coisa que a gente precisa olhar para o nosso campo, né? E ver também as nossas falhas, né? A gente não conseguiu construir uma frente anti-bolsonarista nas principais cidades do Brasil, né? Isso corresponde que a gente não conseguiu fazer frente, né? E aproveitar esse momento de fragilidade partidária do presidente, né? Aí também tem um erro nosso. E vamos ver o quanto que isso vai nos custar nesse período eleitoral agora. Espero que pouco, espero que nada, na verdade.
Olha, só para deixar claro, pessoal, algumas pessoas confundindo aqui nos comentários, a pesquisa que o Vinícius do Vale, da qual ele participa, né, como cientista político, não tem nada a ver com a XP, que é uma pesquisa que foi divulgada hoje. São duas coisas totalmente diferentes, tá, gente? As pessoas estão criticando aqui a XP por causa das ligações com o mercado financeiro, etc. A pesquisa do Vinícius do Vale e outros professores, a pesquisa qualitativa de ouvir um recorte específico de bolsonaristas para entender como é que pensa esse povo. E a XP é uma pesquisa do mercado e que faz perguntas de política também. Daiane, será que dá tempo da gente mostrar a pesquisa XP e pedir para ele comentar, ou você quer trazer algum outro tema?
Não, acho que tem que ser essa questão da XP, até porque a gente já está com o nosso outro convidado aqui também, o João Batista, o professor João Batista Pinho, já está aqui na nossa sala de espera também.
Muito bem, então eu vou colocar rapidamente aqui na tela, Vinícius, algumas lâminas, se dizia antigamente, da pesquisa da XP. Por mais que seja questionada, tem ligações com o mercado, a gente sabe, mas vamos observar, eu queria ouvir a sua opinião, até se você confia nessa pesquisa, né? Deixa eu buscar aqui, estão tantas as telas aqui que eu abri, aqui, ó, apresentação no PowerPoint, como diria o Deltan Dallagnol. Aqui, avaliação do governo federal, segundo a XP. Então, as pessoas podem até desconfiar da pesquisa, mas se a pesquisa era a favor do Bolsonaro, por que dois meses atrás ela dava o Bolsonaro mal e agora ela dá o Bolsonaro um pouquinho melhor? Então, ela virou bolsonarista só agora? Então, eu dou o benefício da dúvida aqui, entendeu, Vinícius? Eu queria que você... esses aqui estão os dados. O Bolsonaro já esteve com 50% de ruim péssimo e hoje a boca do jacaré se fechou, ele está com 36% de ruim péssimo e 39 de ótimo bom, segundo a XP. E eu vou depois trazer outras lâminas aqui, se enquanto você quiser, se você quiser ir comentando, enquanto eu vou passando aqui, você pode até ter na tela aí a pesquisa, Vinícius.
Então, Rodrigo, você falou da confiabilidade da pesquisa, né? Não é pelo fato de ser a XP, na verdade, quem a XP só encomenda, né? Quem fez é o IPESP, que é um instituto bastante idôneo, tá? A gente não tem por que duvidar disso, a não ser por teoria da conspiração, que não é muito a minha praia. Mas aí, o que ela está mostrando para a gente que a gente tem que ter ressalvas, né? Primeiro, que esse ótimo e bom, né? Ele não é um dado super significante. A gente está vendo um crescimento, isso sim, o que vale é para a gente ver a tendência, né? Mas não é um número absurdo, 39%. Se você for comparar com outros presidentes, se você for comparar com outros presidentes no mesmo período do mandato, esse número tá perto ou é menor, tá, Rodrigo? Então, a gente tem que olhar por aí também, né? Tem outra coisa que a gente pode falar, que é uma pesquisa feita por telefone. Então, você já está pegando uma classe social que é mais bolsonarista. Isso a gente supõe, né? A gente não pode garantir, mas a gente supõe. Então, tem questões metodológicas que a própria pandemia impõe para todos os institutos de pesquisa, para todo mundo que está fazendo de pesquisa, inclusive a nossa própria pesquisa, que a gente estava falando anteriormente, sofre com essa questão da gente não poder encontrar as pessoas presencialmente, né? E daí, né, a gente tem que ver essa tendência. Essa tendência mostra um crescimento do Bolsonaro, mas a gente também tem que ter esse pé atrás, de ver que isso não é nenhum dado alarmante, certo? E também ver que não é só o auxílio emergencial, tem várias coisas que estão acontecendo, né? Como eu trouxe para vocês, a gente via várias críticas à postura do Bolsonaro durante a pandemia, né? Então, e essa postura era muito bélica, agora ela não é tanto. O Bolsonaro se aliou ao Centrão. Diga, Rodrigo.
Olha, não, desculpa te interromper, mas era só para mostrar esse número aqui. A pesquisa avalia mal, as pessoas avaliam mal o Bolsonaro em relação ao coronavírus. Quando se pergunta avaliação em relação ao coronavírus, 49% de ruim péssimo e 28% de ótimo bom. É curioso, a avaliação geral melhorou um pouco, mas em relação ao coronavírus é bastante crítica a avaliação dos brasileiros, segundo a pesquisa XP.
Exatamente, exatamente. Então a população está avaliando mal o que o governo e o próprio presidente, né, na sua figura, fez durante esse período da pandemia. Só que nesse último período, né, a avaliação dele com relação à própria gestão da pandemia melhorou. Por quê? Porque ele está mais moderado perante os níveis dele, né? Perante a todos os absurdos que ele fazia antes. Hoje ele está uma versão mais moderada de si mesmo. O que implicou também ele fazer certas alianças com setores do Centrão, né? E isso também tem um ganho político, porque esses políticos, eles têm certa capilaridade também. A gente não pode deixar de ver isso, né? E o auxílio emergencial certamente cumpre uma parte, mas a gente também tem que tomar cuidado para não dizer, olha, o pobre está agora apoiando o Bolsonaro por causa dos R$600, olha, meu Deus, ele está comprando os miseráveis. Não é bem assim, não é, a gente não pode ter essa leitura que está vendo a coisa só por aí e que está muitas vezes cometendo até uma leitura preconceituosa das camadas de baixa renda que necessitam desse auxílio, né? E que não ficaram sabendo que o Bolsonaro ofereceu no início, né? O Paulo Guedes ofereceu R$200 em uma parcela só, como a gente estava comentando anteriormente, né? Com o Paulo aqui, né? E talvez as pessoas não estejam sabendo disso pela nossa própria falha de comunicação, ou seja, a gente também precisa melhorar a nossa comunicação e conversar com essas pessoas melhor. Hoje em dia a esquerda está muito longe das bases, né? E isso também é um efeito desse fenômeno, né?
Tudo bem.
É isso. Muito obrigada, Vinícius, pela sua participação aqui conosco. Professor Vinícius do Vale, cientista político, nos ajudou aqui a tentar, num pouco espaço de tempo, decifrar um pouco essas pesquisas e o que pensa o campo bolsonarista, que a gente precisa também, parte dele, pelo menos, que votou, não é nem bolsonarista, vamos chamar assim, raiz, né? Um bolsonarista que fica transitando. Muito obrigada pela sua participação, com certeza vamos chamá-lo aqui novamente. Obrigada.
Obrigado, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daiane. Um prazer estar com vocês.
Prazer foi nosso. Obrigado.
É isso aí, Rodrigo. Muita gente aqui falando sobre as pesquisas, né? Como você bem disse, fazendo muitas críticas a essa questão desse tipo de levantamento, né? A gente, ao longo da trajetória do povo, ao votar, né, a pesquisa sempre foi um instrumento que alguns usavam para o bem e outros para o mal, né? Então, a gente tem que olhar a pesquisa sempre com um tom de desconfiança, mas a desconfiança olhando para ela para um dado, porque é um levantamento que mostra ou sinaliza, de alguma forma, algum campo, né, que a gente precisa dar uma olhada, né, Rodrigo?
É, eu acho, as pessoas reclamam aqui, estão dizendo, o 247 está convidando simpatizantes da XP. Chamar o Vinícius de simpatizante da XP não tem nada a ver, gente. Primeiro que o Vinícius veio aqui para comentar outra pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, como eu explicava, do bolsonarismo. E a gente só colocou essa pesquisa da XP porque ele é um cientista político, ele podia também avaliar os números. Mas é isso, as pessoas ficam desconfiadas e quando os números não agradam, a gente tende a querer, né, torturar os números, né? Alguém já disse, não adianta, gente. O Bolsonaro recuperou, sim, uma parte da popularidade. A pesquisa XP, gostamos ou não? Gostemos ou não? Há 3 meses atrás mostrava o Bolsonaro com 50% de ruim e péssimo. Agora caiu para 36%. Se a XP é bolsonarista agora, por que ela não era 3 meses atrás, quando mostrou que o Bolsonaro tinha 50% de ruim e péssimo? Então, podemos questionar a maneira como ela é feita. O próprio professor disse que é por telefone, isso tem uma certa, um certo impacto. Mas vale a tendência, e a tendência de todas as pesquisas, inclusive aquela feita pela revista Fórum, que é do campo progressista, e também mostra uma melhoria do Bolsonaro. É como disse o professor Vinícius, não é nada estrondoso. O Bolsonaro está com 37%, 38% de ruim péssimo, de ótimo bom, é menos da metade do que o Lula tinha no primeiro mandato a essa altura, ou até a Dilma, né? É, os dois. Então, é isso. Mas vamos tocar para frente, nós temos um assunto muito importante aqui, que é a questão das queimadas. Professor João Batista nos aguardando já aqui nos bastidores. Daiane, eu vou aqui embarcar o professor, se você quiser abrir os trabalhos com ele, Daiane, aqui, olha. Obrigado, boa noite, professor João Batista, pela sua presença, professor da Universidade Federal de Mato Grosso.
Boa tarde. Boa noite, boa noite, Daiane. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, sim.
Ok.
Vamos lá, vai lá, Daiane.
Boa noite, tudo bem? Primeiro, eu agradeço a sua disponibilidade, prontamente nos atendeu, tem um compromisso, mas ele nos atendeu aqui prontamente para tratar, como disse o Rodrigo, um assunto que nos preocupa desde aí da semana passada. Números apontam que o Pantanal já sofre a maior devastação da sua história, e tendo aí uma série de ações de voluntários para tentar salvar animais em meio a queimadas, que já equivale, segundo dados oficiais, inclusive, ao estado de Israel. Né, maior risco para a fauna brasileira, animais com patas queimadas, quem assistiu televisão no final de semana ou acompanhou os jornais, telejornais, também viu imagens tristes de se ver, justamente diante de um caminhar que a gente vem aí ao longo desses 2 anos, praticamente, de queimadas sendo denunciadas, inclusive, por dirigentes de órgãos oficiais, né, que apontaram aí um aumento. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o real quadro do Pantanal hoje? Esse número de que equivale ao Estado de Israel confere?
Boa noite a todos. Os números não estão muito longe, não. É isso mesmo. Por sorte, eu sou um pesquisador que nasci dentro do Pantanal. Saí um pouco para buscar investimentos na área de conhecimento, né? Fiz meu mestrado, doutorado fora, e voltei para me trabalhar dentro do Pantanal. Eu trabalho no Pantanal com aves desde 1998. E a gente nós não temos um histórico tão grande de fogo como nesse momento. A parte sul é uma parte bem delicada também, que você teria difícil ter acesso. E, então, quando se for cerca todos, fica quase impossível de você fugir desse fogo. Você é cercado mesmo e você acaba perdendo uma grande biodiversidade, como é o caso atual. Além desse ciclo histórico de cerca que nós estamos tendo, O que eu percebo, assim, como pesquisador, que desde da época que se fechou uma represa aqui na cabeceira do Rio Cuiabá, que é o Rio Manso, que é o Rio Manso é um dos maiores contribuintes do Rio Cuiabá e que ajuda a banhar o Pantanal, nós começamos a ter pouca cheia no Pantanal. E essa cheia, o Pantanal depende dessa cheia, porque é a cheia que entra material dentro do Pantanal e retira grande parte desse combustível. Como você tem hoje uma grande extensão que não alaga, então esse combustível vai acumulando. E não adianta a gente culpar um instituto que é porque, pela forma de manejo, como é o SESC. Mas o que nós temos que preocupar é com a alta bacia do Paraguai, com as cabeceiras dos rios que ficam fora da planície. Isso que nos preocupa muito. Porque cada vez mais esses rios estão sofrendo perda na qualidade de água, mais detrito você joga dentro do Pantanal, e tudo isso afeta a nossa biodiversidade e o curso de inundação que é importante para o Pantanal.
Professor, eu colocava aqui na tela, enquanto o senhor falava, essa matéria aqui do El País, foram várias manchetes, né? Pantanal sofre a maior devastação da sua história, enquanto voluntários lutam para salvar os animais. E a gente teve hoje também uma outra informação que circulou, a de que o Ministério Público trabalha e investiga a atividade de fazendeiros no Pantanal que teriam colaborado, teriam feito queimadas e podem estar, uma parte da explicação desses incêndios poderia estar na ação humana. O senhor acredita nisso ou acha que é mais uma questão de mudança climática e desse problema que o senhor falou aí, dessa represa, né, que foi feita e diminuiu a vazão do rio que abastecia o Pantanal e, portanto, ficou mais mata sem alagar? O senhor acha que pode ter tido o dedo também do ser humano e dos fazendeiros da região? O que o senhor já sabe sobre isso?
Olha, eu não acredito que seja fazendeiro da região, porque os fazendeiros da região têm trabalhado com fogo há muito tempo. Quando surgiu a lei da SEMA, e vamos aprender, queimada e limpeza de campo, eles foram o primeiro a parar com essa atividade. E hoje no Pantanal, principalmente na parte sul, nós temos muita gente vindo de fora. Abaixo da fazenda São Francisco de Pirigara, que é a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, nós tivemos lá uma invasão legalizada de terra. Então tem gente que nunca viveu no Pantanal, não sabe como fazer o manejo adequado no Pantanal, começa com essas atividades de fogo para limpeza de campo. E eles não têm controle, principalmente nesse período de grande, de extrema seca, e eu acho que nós temos 4-5 anos que nós não temos uma grande cheia no Pantanal. Então, eu não acredito que seja só os fazendeiros locais, que eles sabem manejar muito bem as suas propriedades.
Bem, fechei o microfone para não interferir na sua fala. Professor, diante disso, há um movimento aí de voluntários, diversos biólogos tentando agilizar. O que que falta? O que que é preciso ser feito para conter esse fogo? Quais as ações que a gente ainda não conseguiu, do ponto de vista governamental, fazer para que esse avanço das queimadas continue crescendo? Não tem o que fazer diante disso?
Olha, eu tenho acompanhado o trabalho do Corpo de Bombeiros, e eles estão exaustos, estão pedindo ajuda, sim, e pedindo principalmente ajuda do governo. Mais atenção, mais equipamento, mais material, que realmente eles estão com uma baixa, não só em equipe, mas também em equipe. Nós temos recebido voluntários de quase toda parte do Brasil. Hoje mesmo recebi de um biólogo do Rio de Janeiro, querendo trabalhar pelo menos 15 dias para ajudar a conter o fogo. Esse período, além de ser crítico, no pico de seca, ele coincide com a reprodução das aves aquáticas, principalmente aquelas aves que fazem ninhais. Né? E pelo que nós vimos até agora, isso está totalmente perdido esse ano. Então nós não vamos ter reprodução dos grandes ninhais. E as lagoas, que sempre servem como área de forrajamento, área de alimento dessas aves, estão completamente secas. Então a ave avalia muito bem o período reprodutivo. Se tem fartura de alimento, ela vai investir em reprodução. Agora, quando não tem, ela passa esse ano sem reproduzir, sem exercer essa atividade. Ela guarda essa reserva para o próximo ano investir. Então, é isso que nós estamos tendo no Pantanal. Além da seca, temos essa grande queimada que destruíram esses ninhais. As atividades das aves praianas, como gaivotas, também não... Eu visitei esse ano, não vi reprodução dessas espécies. Então, nós temos uma perda muito grande para a biodiversidade esse ano.
Muita gente aqui, mas pelo menos duas, já aqui no chat, o Ricardo Reis e também o Yared, né, o Jorge Yared. Onde está o grande corpo das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica? Estão em todos os escalões do governo. Por que que não são empregados no combate do incêndio? Né? Porque é um governo cheio de militar. Por que que não põe o peso agora dos militares lá no Pantanal, gente? Essa é uma guerra que vale a pena ser travada, né, professor? O senhor tem visto as Forças Armadas estão ajudando no combate do incêndio?
Eu vejo o Corpo de Bombeiros e alguns aviões que estão ajudando. Mas é muito pouco pela área que nós temos e pela perda da biodiversidade que nós estamos tendo. E vamos ter no futuro. Eu trabalho com aves de subbosque, que são aquelas aves que não têm tanto poder de voo. Então, a sua área, seu tamanho de território é no máximo 100 metros quadrados. Essas aves de subbosque é o que vão mais sofrer também. Porque se queima todo o seu hábitat, toda a área de florestada, e eles vão ter, primeira coisa, eles vão perecer com a falta de alimento. Como nós estamos tendo, temos visto na televisão, os voluntários fazendo campanha aqui em Cuiabá, em Poconé, em Vaza Grande, que são cidades do entorno do Pantanal, arrecadando alimento para levar para os bichos no Pantanal. Realmente, não se tem, se queimou as florestas, que nós chamamos de floresta sempre verde, são aquelas florestas que, mesmo no pico de seca, ela não sofre tanto. Mas esse ano pegou fogo em tudo. Então, você não tem fruto, não tem... A parte do invertebrado, dos insetos também, se perde tudo. Então, nós quebramos a cadeia alimentar para esse ano, para toda a biodiversidade. Não só para a água, para o subbosque, mas para toda a biodiversidade.
Professor, a gente tem assistido também, principalmente nos telejornais, a vinda de animais para as áreas urbanas, né? Onças, cobras em regiões que tem um grande número de pessoas. Isso tende a aumentar com essa situação toda?
Ah, com certeza, né? Porque pelo menos parte nossa aqui na região central não pegou fogo. Então é bem controlado, né? E eles vão procurar alimento. Vão procurar alimento e vão fugir do fogo. Depois que esse fogo passa, nada fica. Vocês veem aquela mar de cinza. Não tem alimento. Não. A área é muito grande que foi perdida. Então, a gente fica atado com a mão, amarrado, sem poder fazer. E a única coisa que a gente pode minimizar um pouco é pedindo ajuda àqueles comerciantes para pegar esse alimento e levar um pouco para esses animais no Pantanal, como o Corpo Bombeiro tem feito, várias ONG tem feito, trabalhado com isso, para minimizar um pouco isso.
Perfeito. Rodrigo, seu microfone está fechado, Rodrigo.
A Sara Silveira, desculpa, eu tinha fechado aqui. de Cuiabá diz que tem mais focos de incêndio do que todas as outras épocas. Eu moro em Cuiabá, diz a Sara. Mal conseguimos respirar de tanta fumaça, nunca foi assim. Agora muita gente se sente autorizada a tocar fogo. O professor, né, só para lembrar, também fala de Cuiabá. Professor, a sua experiência pessoal, o ar está muito pesado, tem muita fuligem, tem muita... Como é que está o ar em Cuiabá?
Não, o ar está pesadíssimo. Nós estamos com uma seca assim de deserto. A semana toda a umidade aqui bate 7, 8% de umidade. E muita fumaça. Esse final de semana, a rodovia que liga Cuiabá ao Parque Nacional de Chapados Guimarães pegou fogo de ponta a ponta. Nós fazemos... Eu participo desse crime. Desculpa.
A que se deve isso, professor? A que se deve essa secura de 7% em Cuiabá?
Olha, é o ciclo, é o período que nós estamos passando, né? Do ciclo de El Niño. Então, já era previsto de a gente ter uma seca, uma grande seca aqui no Cerrado. Mas, no Cerrado, nós estamos tendo muito foco de fogo criminoso. Isso vale a pena dizer, porque tanto o IBAMA como o próprio a Secretaria de Estadual do Meio Ambiente já encontraram esses focos, principalmente aqui na área do Cerrado, esses focos criminosos. Agora eles estão investigando para saber quem que é para penalizar. Eu não sei se só multa resolve isso, ou começar a exigir mais um pouco de prisão, de quem toca fogo, até mesmo os fogos em centros urbanos. Você limpa o seu quintal e toca fogo. Tem que ser proibido nesse período. E se pegar a SEMA, a Secretaria nossa, tem como identificar isso. Eles têm satélite muito poderoso para localizar esses pequenos focos de incêndio urbano.
Tem muitos comentários aqui dos nossos internautas sobre essa questão. As pessoas duvidam bastante que não tenha essa ação criminosa, professor. Muitos aqui citam, como disse o Rodrigo anteriormente, essa ação, né? A Marisa Reuschmann, ela diz a pecuária e a soja para a pecuária, destruição da Amazônia e do Pantanal. Essa destruição, por exemplo, no Pantanal, essa queimada, favorece algum setor pecuarista ou... de outra área que não seja, ou seja, o senhor falou que depois da queimada não fica nada. Favorece para esses fazendeiros ou quem investe em agronegócio?
Olha, a pecuária no Pantanal, ela é extensiva. Então, poucos fazendeiros tradicional usam pasto cultivado. Sempre usam os pastos naturais, de grande extensão. E eu presenciei esse ano fazendeiro tradicional do Pantanal desesperado, tentando apagar sua pastagem. No Pantanal hoje não se desmata, pelo menos a parte norte, que foi um pouco colonizado, diferentemente do que a parte sul. Então, a parte norte tem muito fazendeiro tradicional, nascido na região. Então, há muito tempo ele sabe manejar muito bem a área. Diferente da parte norte do estado, que é a parte amazônica, que isso sim, nós temos uma frente na agropecuária muito danosa, meu amigo. Porque é aquela frente que primeiro você faz o desmatamento, retira a madeira ilegal, que vale no comércio, e depois vem, em seguida, vem as fazendas de gado. Essa produção é totalmente diferente do Pantanal. Nós, como pesquisadores e membros do Centro de Pesquisa do Pantanal, já propomos até para o governo criar tipo um selo verde para a carne do Pantanal, porque é uma carne diferenciada. O sistema de criação é diferenciado. Então, todos os fazendeiros têm a capacidade de suporte da sua terra. Então, eles não colocam... É uma criação acima da capacidade de suporte. E o único suprimento alimentar que eles usam no Pantanal é apenas sal, o sal mineral, mais nada. O resto é só pastagem. Essa é a forma de pecuária tradicional que temos dentro do Pantanal, com aqueles fazendeiros tradicionais.
É isso. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, novamente, a sua disponibilidade em nos atender, para ajudar a gente a entender um pouco de todas essas questões que envolvem aí o Pantanal, umas cenas, como a gente já apontou aqui, muito tristes, que têm efeitos não só no agora, mas também no futuro, né? No dia a dia da cidade, das regiões e de todo o Brasil. Muito obrigada pela sua participação e bom trabalho aí, professor.
Obrigado.
Obrigado, obrigado a vocês. Até mais.
Até mais. Valeu. Opa. Rodrigo, tem aqui muitos comentários sobre essa questão, né, das queimadas, né? O perfil CG7 Projetos, esse assim, o perfil, ele diz: tenho parentes em Porto Velho, estão passando mal com tosse devido às queimadas, destacou ele aqui. O Rinaldo Oliveira diz: li este ano que depois de muitos anos não teríamos influências nem do El Niño, nem do Laninha, se bem que o Rio Grande do Sul acabou de sair de uma seca anormal, né, enorme, né, destacou ele aqui. Hoje saiu uma notícia justamente sobre o desprendimento de uma grande geleira, né, na Groenlândia, justamente como efeito aí desse desequilíbrio ambiental que o mundo inteiro vem sofrendo, e os impactos são sentidos em todo o planeta, né? A gente está falando aqui do Brasil, do Pantanal, mas esses impactos são sentidos em todo o planeta. A Tereza Cruz mandou dois superchats aqui, acho que até você colocou um na tela, não sei. E ela diz: é tão cruel essa queimada que não aguento nem ver. Poucas coisas são tão cruéis, destacou aqui a Tereza. E ela diz num outro superchat: eu vi um vídeo em que um cara tocava fogo de propósito, ressaltou aqui a Tereza. Tem várias denúncias, né, como você apontou, Rodrigo, sobre essa questão. O Aurélio Teles mandou um superchat aqui, logo quando a gente começou a entrevista aqui com o professor. Ele disse: o Infux We Trust gastou 5 bilhões, segundo ele, em auxílio moradia para procuradores e juízes. Cadê o zelo pelo dinheiro público? Pergunta aqui o nosso internauta Aurélio Teles. O Adilson Batista mandou um superchat dizendo que você ajudou a Record a crescer, Rodrigo. Só porque você trabalhou lá agora... Pois é. Se fosse assim, nós teríamos aí grandes contribuições, porque a gente assiste a Globo de vez em quando, a gente também ajuda esses veículos a crescer também, né?
Eu não sou sócio, viu? Nem virei pastor da Universal. Pois trabalhei lá na Record, trabalhei na Globo, trabalhei na Folha. Não virei sócio de nenhum deles, mas tudo bem.
Só trabalhou, né? É. Mas tá lido aqui o superchat dos nossos... Acho que não ficou nada para trás. Se alguém reclamar, por favor, me dê um toque depois. Vamos subir a Gisele, que já está por aqui na sala de...
Vamos, eu queria só... Eu só acho importante aqui, porque eu perguntei isso para o professor e ele... não confirmou isso, assim, muitas pessoas aqui questionando, né, a posição do professor que nós trouxemos, do professor João Batista Pinho, que é da Universidade Federal de Mato Grosso, que hoje surgiram informações de que a polícia, o Ministério Público, a polícia, investigação de fazendeiros locais que poderiam ter colocado fogo nos pastos e com isso ajudado a incendiar o Pantanal. O professor tenha um entendimento de que os fazendeiros tradicionais do Pantanal não fariam isso, porque isso acaba prejudicando os seus próprios pastos. Bom, o nosso leitor, internauta Cido Assis, diz o seguinte: eu moro em Cáceres, na entrada do Pantanal. Não concordo em muitas coisas com esse professor que vocês entrevistaram, né? Há queimadas, sim, colocadas por fazendeiros de forma criminosa. Ele é devagar, ele diz, em relação ao professor. Acho que ele quis dizer que o professor é moderado, assim, não quis assumir uma crítica mais pesada aos fazendeiros. Eu até compreendo, né? Ele é da região... E seria uma crítica generalizante, né? Tem fazendeiros e fazendeiros, né? Vamos esperar a investigação da polícia. Agora, há vários vídeos, né, de pessoas que colocam fogo. Ele mesmo disse que é uma tradição em várias áreas, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, de pessoas colocarem fogo até no quintal, né? Quando vão limpar o quintal. É algo que se faz, Brasil afora, né, em muitas partes. E na época de seca, às vezes você põe o fogo ali achando que não vai ter grande consequência. Isso se alastra. Mas
ele fez uma diferenciação, né? Ele falou que no Pantanal isso não acontece, mas no Cerrado ele
Sim.
disse que isso acontece de forma criminosa e defende
Exatamente.
Aí de outras medidas.
Não, o que eu ia dizer é que você tem razão também, e claro, de mostrar que são incêndios no mundo inteiro, né? A Califórnia está ardendo em incêndios, no sul do Brasil houve incêndios, agora no Pantanal. Então, há a geleira, né, que desprendeu um pedaço da geleira, que você lembrou aí também, Então, há uma mudança climática, parece, mais abrangente, que é no planeta, e há questões locais, e há as questões do Brasil, que não tem mais um IBAMA funcionando direito, tem um ministro do meio ambiente que não usa o orçamento para combater as queimadas, e tem os fazendeiros mal intencionados, que eu acho que não são a maioria, mas há uma parte, que aproveitam, esse nosso presidente apoia, vou tacar fogo, porque não quero nem saber. E aí acaba se somando, eu acho que é uma somatória, né? Não é algo assim imediato. E também não é a primeira seca, né? Eu estava lendo que nos anos 60 houve seca também muito forte no Pantanal. Agora, dessa vez, é a seca e, junto com isso, aí um clima geral no país de desmonte, né, dos órgãos que poderiam coibir a prática de botar fogo na mata. Né?
Exatamente. A gente traz aqui os convidados para a gente ouvir, né? E eles colocam suas posições e a gente faz a tarefa aqui jornalística de entrevistar, fazer as perguntas, e eles, a partir das suas pesquisas, no caso do professor, né, dos seus levantamentos, o professor é membro do Centro de Pesquisas do Pantanal, um instituto que está acompanhando diretamente todas essas questões, então tem o seu conteúdo, suas falas baseadas nas suas pesquisas, do qual ele faz parte lá. Então fica aí o nosso convidado trazendo suas opiniões e a gente cumprindo a tarefa que devemos aqui. Vamos trazer a Gisele?
Vamos sim. Embarcando aqui a Gisele Federici para a segunda parte aqui do Boa Noite. Tudo bem, Gisele?
Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, Daiane. Começando aqui a semana, dando boa noite também para todo mundo que está acompanhando aqui. E chego aqui para essa segunda parte do Boa Noite.
É isso aí. Eu, a partir de agora, vou me despedindo. Até amanhã. Bom programa para vocês. É, como eu disse, acho que li todos os superchats aqui e alguns outros comentários. É, qualquer dúvida, estou à disposição no saque do 247.
Legal.
Até amanhã.
Beijo. Tchau, tchau. Rodrigo, eu ia trazer dois tweets aqui, e o Sinésio Bispo traz um comentário justamente sobre isso, que ele fala de Águas da Prata, que é interior de São Paulo, região de Araraquara. Ele falou, também estão queimando a mata. Uma cidade que está há 13 dias pegando fogo, já foi decretada emergência ambiental. E eu tinha visto hoje, um pouco mais cedo, uma foto do Luiz Nassif, mas saíram reportagens na TV também, em outros portais. Mas eu compartilho aqui a foto postada pelo Nassif no Twitter, que é...
Só uma coisa, não é a região de Araraquara, não. É mais ali para o lado, pertinho do sul de Minas, Águas da Prata. Quer ver aqui? Eu estava até olhando no mapa aqui. É quase Minas. Águas da Prata é na divisa de São Paulo com Minas, perto de Rio Claro, Mococa, São José do Rio Pardo, na divisa ali com Poços de Caldas. Por isso que o Nassif postou, é pertinho de Poços de Caldas. Nassif é de Poços de Caldas. Tá.
É porque a afiliada lá que deu a matéria, que é a TV, que é da região de Araraquara. Então,
Tá. Pode ser. Uhum.
Não sei, pode pegar um campo maior ali, né? Um espaço maior. Enfim, e um outro caso aqui que eu acabei de ver, um post do Eduardo Matissiak, que é um fotógrafo de Curitiba, e ele postou também um céu super escuro aqui, uma foto que ele mesmo fez, né? Fumaça no céu, queimadas, e aqui é o céu de Curitiba, onde ele mora. Então, tem algumas repercussões aí em diferentes lugares do Brasil, por conta das queimadas, né?
Eu estava vendo que Curitiba, a teoria de que seria a fumaça vinda das queimadas do Pantanal. Eu não sei, não conheço dos ventos e tudo, se é possível a fumaça do Pantanal, mas me parece que é. Eu tinha lido...
Foi isso que o Eduardo postou, ele disse que é por conta das queimadas, mas eu também não tinha visto algum especialista, enfim, dizer isso, mas é o que está circulando mesmo, o caso de Curitiba.
Exato, Rondônia também, o pessoal também não tem a ver com o Pantanal, aí Rondônia está meio caminho ali, né, entre Mato Grosso e Amazônia, então tem queimada na Amazônia, queimada em Mato Grosso, queimada no Pantanal, queimada no Cerrado e no Sudeste também. Aliás, o Sudeste, o estado de São Paulo virando uma extensão do Cerrado, né, você vai tendo um grande Cerrado que vai avançando aqui para o interior paulista, né, chegando quase até Campinas, né. Então é uma mudança grande, assim, na ecologia do país, né, e com um governo que não está preocupado em recuperar, em conter isso, né. Então nós estamos numa situação muito, muito complicada, o céu de Curitiba, céu de Boa Vista, em Rondônia, em várias cidades de Rondônia, Cáceres, o pessoal, então chegam relatos de várias partes do Brasil, de que o céu, de que o ar está irrespirável. Então a situação fica muito complicada, né?
É mais ou menos o que a Adriana está dizendo aqui, o comentário que eu tinha colocado na tela, né? Que ela falou, o Brasil todo está se tornando semiárido. Sou mestre e doutor em ciências, por isso sei do que eu estou falando. Que é o que você diz, né? O ambiente vai mudando, a natureza vai mudando de acordo com o que o homem vai, conforme o homem vai destruindo, né? Vai botando fogo, e aí vai destruindo criminalmente e não criminalmente. Seja plantando soja ou seja incendiando a mata, né?
Olha só, a Tessiane de Souza Vieira. Moro no sudoeste do Paraná e estava o dia todo com fumaça. Então ela
corrobora,
né? Exatamente. A fumaça Sim. em Curitiba é do Paraná. Há vários focos de incêndio no Paraná também, já diz a Úrsula. Ou seja, pode ter fumaça, está chegando em Curitiba, do próprio estado do Paraná, né? Da Secura, também do interior do Paraná, trazendo as fumaças ali, a fumaça para a capital paranaense, né?
É, exatamente. O Rubens dizendo aqui que Ribeirão Preto e Rio Preto já são tecnicamente cerrados.
Tudo bem.
Mas é isso. Rodrigo, eu vou dividir aqui a segunda parte, vou trazer o Alex primeiro, e depois eu vou trazer Tereza e Paulo, e aí a gente se encontra daqui a pouco para encerrar o Boa Noite.
Tá bom, eu deixo na tela mais um comentário do pessoal falando aqui do interior de São Paulo, a situação em Bauru, também coberta por uma névoa de fumaça. É isso aí, gente.
Trazido pela Ione Costa. Hoje foi o terceiro dia que Bauru amanheceu coberta por uma névoa de fumaça. Ao longo do dia, costuma dissipar, mas hoje, na parte da manhã, piorou. Está realmente muito difícil.
Muito bom. Bom, então, boa sorte aí para vocês nessa segunda etapa, depois dessas notícias, que é até difícil continuar, mas vamos embora. Vamos em frente. Valeu, gente.
Valeu, Rodrigo. Até mais. Trago aqui também a Mônica de Alencar Ribeiro, de São Carlos, em São Paulo, está uma fumaça só, de manhã à noite, que é também a região ali que eu trouxe, né? A foto que o Nassif postou. Trago aqui o Alex, então, que está na sala de espera. Alex, bem-vindo. Boa noite, tudo bem?
Oi, oi. Boa noite a todos. Boa noite, Zélia.
Tudo jóia? Começando aqui a semana. E o assunto mais importante é a descoberta da vida em outro planeta, né? Hoje foi Vênus, é isso?
Já estou marcando minha passagem para lá. Você até agora, a gente só conhecia...
Não precisa mais ir para Miami, dá para ir para Vênus já.
A gente só conhecia a camisa de Vênus, né? Agora vamos conhecer a vida de Vênus.
Pois é. Camisa de Vênus é bom, hein? Ô, Alex, vamos lá. Você... tá ficando especialista aí na corrupção da direita, né? Tem falado muito sobre a situação do Rio de Janeiro. Witzel foi denunciado por organização criminosa, né? E junto com a esposa dele e outras 10 pessoas, a situação tá complicando para ele, né? Você acha que ele não passa mais desse teste aí? Ele saiu do posto de governador, não deve tá. voltar depois da decisão do STJ e agora a situação dele só piora, né? E depois eu quero que você fale também da prefeitura, porque o Rio também não tá para brincadeira, né? É estado e município ao mesmo tempo.
Então, Gisele, o Vício já era, né? O Vício, depois que ele perdeu por... quanto que foi a goleada? 72-0, sei lá, ele só foi goleado, depois foi 14-1 no STJ... Não tem, resta saber quando ele será preso, porque a próxima etapa agora é a prisão do Witzel, né? Agora veja só como é complexa a situação do Rio de Janeiro, né? Há uma guerra no Rio de Janeiro entre a Rede Globo, a Organizações Globo, Bolsonaro e a Igreja Universal, porque a Globo sempre se considerou a dona do Rio de Janeiro, né? O Bolsonaro conseguiu derrubar o Witzel. Claro, é tudo PGR, né? Não estou dizendo que o Witzel é inocente ou não, mas evidentemente que o Bolsonaro queria derrubar o Witzel e derrubou o Witzel. Agora, por outro lado, o Crivella, que é o candidato do Bolsonaro à prefeitura, também está destruído, né? A Globo todo dia agora está noticiando a tal do QG da propina. E esse nome é muito bom, né? QG da propina... Né? Vamos combinar, como costuma dizer o... Cadê o Paulo Moreira Leite? Vem depois?
Ele vem depois.
Ele costuma usar esse... Vamos combinar. Não é que o QG da propina é uma grande frase. E hoje mais denúncias. Quer dizer, agora tem um ex-chefe de gabinete do Crivella, Paulo Messina, também envolvido. São denúncias de corrupção em 20 órgãos da prefeitura. Uma disputa de poder dentro da prefeitura, entre dois grupos, né, e o Crivella comandando tudo. Começou com a história dos guardiões do Crivella, e agora a coisa está avançando. Quer dizer, o QG da propina é na Rio Tour, o presidente da Rio Tour era o irmão do Rafael Alves, que é o tal empresário que não tem cargo na prefeitura, mas que nomeia a gente na prefeitura, ninguém sabe por quê, nem como. Fora que tem o envolvimento do Marcelo Crivella com a Igreja Universal, porque ele é o sobrinho do Edir Macedo, além de que o Mauro Macedo, que é um primo do Edir Macedo, foi tesoureiro do Crivella na campanha. Então, é o seguinte, e a Igreja Universal, claro, que é inimiga da Globo, porque a Igreja Universal é a dona da TV Record. O que a TV Record quer é ocupar o lugar da Globo. Então, a situação do Rio de Janeiro é essa, é uma guerra. Veja só, dos candidatos às eleições em novembro, Crivella. Imagina o que vai ser a campanha contra o Crivella, QG da corrupção. Eduardo Paes teve busca e apreensão. A Cristiane Brasil, que é candidata, está em cana. O Paulo Messina, que é esse que eu falei que também agora entrou no rolo, do Crivella, que hoje é inimigo do Crivella, também é candidato pelo MDB. Então, me parece que só tem as candidatas femininas que não tem acusações, né? Que é a Benedita, a candidata do PSOL, que eu não lembro o nome, e a candidata do PDT, que é a Marta Rocha. Esse nome eu lembro porque é um nome muito conhecido, né? Homônima, ela é uma delegada, mas é homônima da famosa Miss Brasil. Então, parece que as três mulheres candidatas ao Rio de Janeiro é que não tem acusação nenhuma. Não é? Então, a eleição do Rio de Janeiro pode acabar na delegacia ou no Ministério Público. Diferente de São Paulo, porque em São Paulo, com tudo que a gente vê, mas não se tem notícia de corrupção, assim, né? Então, eu acho que o grande tema da eleição do Rio de Janeiro vai ser corrupção, inevitável. E aqui em São Paulo vai ser vacinação. Esse eu acho que vai ser o grande tema, inclusive. Gisele, se eu fosse marqueteiro hoje, eu já fui marqueteiro, já trabalhei em campanha.
Inclusive você tem vários slogans.
Não, tenho slogans, tenho paródias, e tudo isso. Mas... eu já fui marqueteiro em 1986 e no ano 2000. Então já lá se vão 20 anos. Se eu fosse marqueteiro de alguém nessa campanha, eu defenderia a plataforma da vacinação. Eu acho que a grande plataforma dessa eleição em São Paulo é a vacinação. Aí vocês vão dizer, não, mas o Dória vai vacinar. Não importa. O prefeito tem a população dele que ele tem que proteger. Eu acho que vai sair na frente aqui em São Paulo, o favorito é o Bruno Covas, claro, é a reeleição. Mas um candidato cuja plataforma for a vacinação, por exemplo, e a vacinação que eu digo é com a vacina russa, porque essa é que está mais próxima, né? Segundo o Kirill Dmitriev, que é o chefão, é o dono, né? Chefão, dono dessa vacina russa aí, ele já pode começar a entregar em novembro. Se a Anvisa autorizar. Então, já pode entregar em novembro. Eu acho que a função do prefeito é proteger a população. E quem vacinar primeiro a sua cidade, primeiro vai cuidar da saúde da população, tá certo? Segundo, vai cuidar da economia, porque quem sair primeiro, quem vacinar primeiro, vai ser o primeiro a sair da crise. Porque todos vão poder trabalhar, porque vão voltar aos cinemas. Enfim, volta tudo como era antes. Isso depende da vacinação. Então não basta ter uma vacina, mesmo porque essa vacina chinesa não vai dar para todo mundo. É preciso ter outras vacinas. Quanto mais vacinas, melhor. Eu acho que a grande plataforma para essa campanha em São Paulo é vacinação. Olha, eu vou E o que, que o prefeito pode fazer em termos de vacinação? Pode, por exemplo, vacinar todos os alunos da rede municipal e os professores. É uma tarefa do prefeito. Então, eu acho que a vacinação é o grande tema da campanha e é o grande trunfo. O prefeito que prometer vacinar a sua cidade e que efetivamente vacinar a sua cidade, né, vai ter prioridade, é claro, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que muito mais do que direita e esquerda, esse ano que as pessoas querem se proteger dessa peste que não acaba, né? Então, eu acho que a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, orçamento bilionário, vamos vacinar as crianças de São Paulo. Essa é a grande plataforma. Mas como eu não sou marqueteiro, agora fica apenas essa sugestão. Eu acho que esse é o grande tema.
Mas a gente vai começar a trazer candidatos aqui e vai pedir, enfim, expor, né, as propostas desses candidatos.
As propostas, Gisele, as propostas são sempre as mesmas. Isso aí não muda. Vamos fazer mais escolas, vamos fazer hospitais, vamos fazer posto de saúde, vamos asfaltar. As promessas são as mesmas. O que vai diferenciar essa campanha é a vacinação. O candidato tem chance de dizer assim, olha, eu vou disponibilizar tal verba para vacinar as crianças da rede municipal de ensino. Esse é o grande trunfo, porque está cuidando da saúde, está cuidando da economia, está protegendo a população, que é o papel do prefeito, né? Então, esse eu acho que é o grande tema de São Paulo, não sei se em outras cidades também. Eu acho que a Bahia, que vai ter a vacina russa logo, também vai trabalhar em cima disso, né?
Mas cada estado sempre tem, cada município sempre tem seus temas, né, mais voltados, enfim, para seus problemas específicos. E sempre vão ter os candidatos, por exemplo, ali, o Paes, que já está sendo, né, tá sendo alvo de acusações, o Crivella, que não vão conseguir responder sobre suas propostas de tantas perguntas que vão vir sobre as denúncias, né? Então, ficam ali se defendendo, rebatendo e acabam não trazendo o que eles pensam em fazer. Mas, claro, o Crivella mesmo já não precisa dizer nada, que todo mundo já conhece ele muito bem. O Jader Barroso Neto diz aqui, já disseram que o QG da corrupção é culpa do PT? Não? Então dirão logo. E a Laurita diz algo que vai na mesma linha, né, no sentido de acusar a esquerda, que ela fala assim, podem ter certeza que arrumarão alguma coisa contra a Benedita. Porque é isso, né, Alex, também. A gente falou aqui recentemente sobre o Paes, que tinha uma denúncia de 8 anos atrás e que agora o MP decidiu apresentar, né? Então, tem um timing ali das eleições também que é muito sugestivo contra esses candidatos. E o Rubens diz aqui, não fala, Alex, senão eles vão lembrar e inventar alguma coisa para elas sobre você ter dito que as candidatas mulheres ainda não, né? Elas não são alvo de denúncia. Mas tem isso, né? Você não acha que existe um timing aí, e principalmente nos últimos anos, que há uma politização dessas operações policiais?
Olha, eu compreendo, né, a paranoia de certas pessoas, mas tem que ter fatos, né? Qual é o fato contra a Benedita? Qual é o fato contra a Marta Rocha? Qual é o fato contra a menina do PSOL, que eu nem lembro o nome dela? Quer dizer,
Renata Souza.
O negócio do Crivella, não dá para colocar o PT no esquema do Crivella, porque não tem PT no esquema do Crivella, não tem PT na prefeitura, como é que vai colocar o PT? O máximo que tem de PT nos rolos do Rio de Janeiro é o André Siciliano, que é o presidente da LERJ, e que é do PT, mas que não é candidato a nada e tal. Então não tem como, por meio do Crivella, atingir o PT, porque o PT não está no governo Crivella. Nem no governo Witzel.
O Menezes acha que você está muito esperançoso, né, por essa bendita vacina contra a pandemia. Você acha que os governantes vão poder faturar em cima de uma vacina que vai estar chegando no período das eleições, finalzinho do ano?
É questão de faturar, gente. É questão de proteger a população. Eu não estou inventando nada. Eu estou me baseando no que disse o cara que está comandando essa vacina russa, que é o Kirill Dmitriev. O que o Kirill Dmitriev disse à Folha de São Paulo, o repórter Igor Gielov, é que a Rússia pode começar a entregar em novembro a vacina para a Bahia, e tem 50 milhões de doses para aplicar até março. Então, eu apenas estou reproduzindo o que diz o cara, que é o que bancou, foram 300 milhões de reais para a elaboração da vacina russa, e ele que está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, eu posso vender ao Brasil 100 milhões de doses, tenho disponibilidade, posso começar a fornecer novembro. Eu estou falando da vacina russa não porque eu sou russo, mas porque é a primeira. A questão é óbvia. Quem vacinar primeiro vai retomar a economia primeiro, ou não? Hein? Não é? Vacinou, começou a vacinar. E tem o seguinte, não precisa vacinar 100% da população. Vacinando 60% já cria imunidade de rebanho. Então, é uma coisa meio óbvia. Né? Não, não sou eu estou só olhando, observando os fatos. Né? A vacina russa é a primeira, que está aí na mão, que está aí à mão. Então, é a primeira que pode ser utilizada, desde que, lógico, que a Anvisa autorize. Já está na fase 3, são 40 mil voluntários. Então, é isso aí. Dá para vacinar, É claro que a vacinação é um processo demorado, exige uma logística muito grande, mas é por isso que tem que aproveitar a primeira vacina, porque a coisa vai demorar. Agora, eu se eu fosse marqueteiro, eu diria para o meu candidato, olha, vê aí quanto que você pode do orçamento de São Paulo, que é bilionário, quanto você pode reservar para vacina, pelo menos para as escolas. Como é que isso pode funcionar? Eu acho que isso é um grande tema, porque os outros temas... Gisele, eu já vi campanhas há muito tempo e os temas são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. É escola, vamos cuidar da escola, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar das ruas, vamos cuidar das creches, vou construir 30 mil creches. Os temas são os mesmos. A única coisa que muda esse ano é a vacinação.
É a pandemia. Tema totalmente inédito, né? O Trump já está faturando em cima da vacina, chegando ali, segundo ele, à frente das eleições. A eleição dos Estados Unidos vai acontecer dia 3.
A questão é essa, Gério. Não é questão de faturar. Todo mundo quer que a economia volte a crescer, não é? Quando você vai retomar? Quando as pessoas estiverem sem o risco de contrair. E tem o seguinte, a OMS já está avisando que mesmo quem já contraiu o coronavírus pode contaminar os outros. Quer dizer, isso que o Bolsonaro está fazendo, de ficar andando por aí sem máscara, ele pode estar contaminando, mesmo que já tenha sido contaminado.
Exatamente. Alex, queria te agradecer. Amanhã a gente está de volta. Acho que amanhã entra o trio aqui, que a gente dividiu os temas para que eles fossem diferentes, os comentários. Então, é isso. Boa noite, bom descanso. Até amanhã.
Tá legal. Tchau. Valeu. Tchau, obrigado, até amanhã.
Vou ler uns superchats aqui antes de colocar os dois na tela. Bernadette Moreira mandou dois superchats, ela disse, seria muito bom se o grande problema dos municípios fosse apenas a vacina. Numa outra mensagem ela falou, sou petista, mas acho que a Benedita se queimou totalmente protegendo pastores, é uma vergonha. O Júlio César Beraldi diz, Alex, não fala as neiras, a prefeitura não pode vacinar. E Jesus Padilha diz, eleições a cada 2 anos e o eleitor não aprende. Tinha um outro da Vermelho Pimenta, que fala, Sudeste e Centro-Oeste amanheceram cinza por conta das queimadas. Mais uma denúncia fake contra o Lula. Será que dá para termos esperança? É disso que a gente vai falar aqui agora. Vou trazer aqui o Paulo e a Tereza. Boa noite aos dois. Tudo bem? Bem-vindos?
Boa noite.
Boa noite, Gisele. Boa noite, Paulo.
Bom, gente, mais uma denúncia contra o Lula, né? E uma coisa totalmente requentada, dizendo que as doações para da Odebrecht para o Instituto Lula eram fruto de um benefício que a Odebrecht teria recebido depois da Petrobras, né, que eram totalmente irregulares, e de uma conta bancária que a defesa do Lula sempre disse que era uma conta imaginária, que essa conta não existiu, ela só existiu na boca dos de quem delatou, né, dos delatores, e essa conta nunca foi comprovada. Os advogados do Lula sempre afirmaram isso. Agora, ok, mais uma denúncia que a gente vai dizer que é perseguição do Lula e tudo mais, mas qual é o risco real dessa denúncia? Paulo, depois de tudo que aconteceu, depois de tantas denúncias respondidas, né, Lula já foi preso, já saiu, e isso, e com tanta fragilidade, no cenário de fragilidade da Lava Jato hoje, aparece uma denúncia sem absolutamente nada novo e mais uma denúncia sem pé nem cabeça, né, sobre essa questão das doações ao Instituto Lula. Que risco você vê, prático, concreto, nessa denúncia do Ministério Público?
Olha, enquanto nós não for julgada a suspeição do Sérgio Moro, que é a raiz de todas essas questões, enquanto o Supremo não fizer um julgamento, não apurar e não declarar que o Sérgio Moro ele teve um comportamento parcial, inaceitável no julgamento do Lula, a Lava Jato vai ficar requentando todas essas histórias que ela tem, porque é disso que ela vive. É disso que o Moro vive, é disso que o Dallagnol vive, é isso que eles gostam, é assim que eles têm que dizer. É inacreditável que são duas denúncias, né? Envolvem dois casos nessa denúncia aí. Uma delas envolve o sítio, que é uma coisa assim tão mal feita que levaria tempo para explicar aqui. Agora, o outro caso é o caso do triplex do Guarujá. Que tá nem é do Lula, nunca foi do Lula, ele nunca dormiu lá. É assim, é uma vergonha jurídica. É assim, um absurdo jurídico. E é em torno do triplex do Guarujá que se faz uma nova, se tenta, né, aquecer, esquentar e lançar uma nova denúncia contra o Lula para compensar aquela velha que hoje está completamente desacreditada, é motivo de piada, de vergonha jurídica. Então, o que tem que fazer é julgar a suspeição do Sérgio Moro. O Brasil está pagando uma conta por não ter chegado a uma solução num processo em que aponta para a suspeição que mostra o Sérgio Moro como um juiz parcial. Enquanto esse julgamento não for feito, essas denúncias podem ter alguma credibilidade, vão servir, tem que resolver isso. Tem que passar limpo essa história. E já está passada limpo, ele já sabe que passou limpo, todo mundo sabe que o Sérgio Moro, o que ele fez em um julgamento armado. Tem que resolver logo isso aí.
Concordo plenamente, Paulo. Tereza, como é que você viu essa nova denúncia e que risco você acha que ela tem? Além, claro, né, do procedimento andar e o Lula ser condenado de novo. Seu microfone está cortado. Peraí, deixa eu ver se eu abria. Pode falar.
Então, acho que é importante, Paulo, você tem razão, acelerar, chegar-se logo ao julgamento da suspeição do Moro para, digamos, jogar a pá de cal aí sobre Lava Jato. Mas eu acho que a resiliência deles, a insistência em sobreviver e continuar, sabe, levantando, apresentando esse tipo de denúncias, ela passa também pelo fim das forças-tarefas do jeito que foram montadas, sabe? Eu acho que aí a gente tem que, digamos, estar de acordo com Aras, porque ele quer desmontar essas forças-tarefas, criar um outro tipo de unidade de combate à corrupção, e eu acho que passa por aí também, sabe? Mesmo que o Moro, depois do Moro, condenado como parcial, como todo mundo sabe que ele foi, até o líder do governo Bolsonaro diz isso, que ele tirou o Lula da eleição, que ele fez um processo conduzido com esse objetivo, né? Mas eu acho que acabar com as forças-tarefas é muito importante. Agora, essa denúncia, como eu vejo ela, Gisele, é no contexto em que o Paulo mesmo já desenhou bastante ele aqui para nós em outros programas, essa vontade de ressurreição e de restabelecer né, a mitologia da Lava Jato, aquela força toda, esse empenho em fazer uma segunda onda lavajatista, agora temos como juiz principal o Bretas, lá do Rio, já que em Curitiba o juiz de lá não é bem o sucessor do Moro, né? E isso aí é preocupante, né? Porque eles continuam produzindo coisas. Produziram essa como Lula, mas atacaram aí em várias frentes. E nós vimos aí no final de semana a divulgação, inclusive, de um documento do ministro do Supremo, Luiz Fachin, que é o relator da Lava Jato, ao novo presidente do Supremo, Luiz Fux, louvando a Lava Jato, defendendo que ela atua dentro da legalidade, dentro dos princípios constitucionais, do Estado de Direito e tal e tal. Então, essa operação Ressurge Lava Jato, ela vem desde Curitiba, passa pelo Rio e chega ao Supremo, né? Esse empenho. É claro que hoje as condições são outras. Não há o ambiente propício, o descrédito da Lava Jato já é grande demais para permitir uma ressurreição em grande estilo. Mas que eles estão tentando restabelecer essa onda punitivista que atropela o devido processo legal e tudo vale para perseguir o adversário político, né? Eles estão com ganas, né? E eu acho que é nesse contexto que a gente vê mais essa denúncia, né, mal formulada, mal sustentada contra o ex-presidente Lula. Como também o caso do Lawfare aí contra o Zanin, os outros advogados. Né, faz tudo parte dessa mesma sanha de retorno.
E hoje saiu um novo capítulo da Vaza Jato, né, publicado pela agência pública em parceria com o The Intercept. Né, fazia tempo que não saíam novos conteúdos. E hoje a denúncia de que houve um contato, uma aproximação da Força Tarefa de Curitiba com a ONG Transparência Internacional, que mostra que a ONG teve acesso, antes da divulgação, da minuta do contrato que tratava daquela fundação, que ficou conhecida como a Fundação do Deltan Dallagnol, que depois foi questionada pela Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República, e foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Então, o Deltan perdeu aí o plano dele, né? Foi por água abaixo aquela fundação que ele queria, enfim, vieram tantas denúncias depois sobre aquele dinheiro que era de multas da Petrobras, né? Uma coisa interessante sobre essa nova Vaza Jato, não apenas o fato de a ONG ter visto essa minuta e ter dado conselhos para o Deltan, um desses conselhos era de que o Ministério Público não fizesse parte dessa fundação, não participasse de uma cadeira, ajudou ali a formular, etc., mas que aquilo seria questionado, né? Como o Ministério Público ia aproveitar de alguma forma, ia querer dinheiro, esse seria um questionamento. O Deltan ignorou esse posicionamento do diretor da ONG, da Transparência Internacional, e aconteceu o que aconteceu, né? O STF e a PGR suspendendo os trabalhos da Fundação Deltan Dallagnol. Então, aqui é a reportagem que está no site do Brasil 247, o diretor Bruno Brandão falando para o Deltan deixar o MP de fora, que ele estaria criando sua própria fundação para ficar com o dinheiro das multas. Essa seria a acusação na suspeita do diretor da Transparência Internacional. E o Deltan deu as costas para isso, né? Interessante essa observação, esse diálogo que a agência pública traz hoje.
Você vê como que o Deltan Dallagnol estava cheio de si naquele tempo, que ele estava tão pequeno Deus que ele achava que tudo era permitido, né? Que eles podiam fazer tudo e não dar pelota para ninguém, né?
Sim.
Aqueles tempos que já passaram para Lava Jato. Mas exato. Eram os tempos da arrogância, da prepotência absoluta. Né?
É, depois ele saiu de cabeça baixa, né, ali envergonhado, fazendo vídeo sobre sua saída. Paulo, o que, que você acha dessa...
Olha, tem um lado que me chama a atenção, é que só agora, graças à Vaza Jato, que nós ficamos sabendo que esse caso já era conhecido, que já tinha sido até questionado. Tem um elemento aí que, né, quer dizer, a gente soube, tivemos sorte de saber, mas na verdade, se essa descoberta, se essa crítica da Transparência Internacional tivesse vindo a público mais cedo, o caso inteiro teria vindo a público mais cedo. O que mostra como a gente, de vez em quando, certas coisas adquirem uma dimensão que você vai rastrear. Às vezes tem pessoas que poderiam ter tido uma atuação mais decisiva, mais rápida, mais clara, para resolver, porque essa fundação, ela quase funcionou. Ela quase virou uma realidade. Ela foi ali apanhada numa última hora. E a gente nem sabia que tinha essa denúncia, que tinha essa crítica da Transparência Internacional. Uma pena.
Uhum. É verdade. Deixa eu responder aqui algumas pessoas que estão fazendo uns comentários que eu não estou entendendo, nada aqui, dizendo que, cadê o Alex? Vocês cancelaram o Alex, tiraram. Cadê o Alex? Por que, que não está no trio? Gente, que absurdo isso. Não tem cancelamento nenhum. Os temas eram diferentes. E quantas vezes já aconteceu do Paulo ficar sozinho no final e o Alex entrou muitas vezes com a Tereza no começo. Ninguém falou que eu estava cancelando o Paulo. Não tem absolutamente nada a ver. A gente combinou os temas, tudo foi combinado com os três antes, tá? Então, estava até falando aqui que o Alex não sabia. Então, não tem nem cabimento o que vocês estão dizendo aqui. Mas é apenas por causa dos assuntos aqui que a gente separou. O Paulo e o Alex, o Paulo e a Tereza iam falar sobre o Lula e falar sobre a pesquisa XP, que agora eu vou compartilhar com vocês. Que foi bastante comentado aqui, mas os comentários do Paulo e da Tereza vão em outra linha. Tinha gente aqui mais cedo, Paulo e Tereza, bastante irritado com o tom que se, e com a importância que se deu a essa pesquisa XP, né, que mostra aí um gráfico mais positivo para o Bolsonaro, né, um cenário mais positivo para o Bolsonaro, de maior aprovação, menor reprovação. Agora, vocês têm uma visão crítica sobre essa pesquisa, eu queria ouvir. Tereza?
Então, eu acho absolutamente realista essa pesquisa, né? Como diz o Paulo com frequência, né, essa fartura de pesquisas aí, ela tem um objetivo aí, que é de construir as nossas mentes, né? Olha só o Bolsonaro, sabe, não temos nada a fazer, o homem já está reeleito, essa coisa assim toda. Por que, que eu acho que ela é irrealista? Olha só, ela diz que o Bolsonaro está com 39% de bom e ótimo, e que na pesquisa dela própria, XP e PESP, em agosto ele tinha 37. Então, nessa mesma época, o Datafolha também dava 37. Agora, como é que pode o presidente que tem 39% de aprovação, de bom e ótimo, ser o mesmo que tem 49% de rejeição no quesito, né, condução durante a pandemia, né? Para 49%, quer dizer, praticamente a metade dos consultados, a atuação dele foi ruim e péssima. Então, essas coisas não batem, né? Eu não consigo entender, assim, a cabeça de entrevistados que acham que o presidente é ruim e péssimo, né? 49% nessa coisa grave que nós estamos vivendo, que é a pandemia. E dá 39% de bom e ótimo para a atuação dele como presidente. Não fecha, para mim não fecha. Na economia, idem, por exemplo, 48% acha que a economia está sendo conduzida no rumo errado. Apenas 38% que ela está no rumo certo. Isso também é contraditório com esse índice de aprovação. Mas assim, o que eu acho mesmo é que, ainda que esses índices tenham sido captados pela pesquisa, tem muito chão pela frente, tem muita água para rolar. Ela não deve ter captado coisas ainda. Embora aborde a questão do auxílio emergencial. Imagine só, a redução de 600 para 300 é considerada ruim e péssima apenas por 25%. E boa e ótima por 47%. Sabe, nem os ricos acham que isso é bom. Pode ter sido necessário, mas nem os ricos acham que isso é bom, né? Mas o fato é que eu acho que ela não expressa essa realidade que nós estamos vivendo ainda, que é afora a pandemia, afora o desemprego e tudo isso, tem carestia, tem falta de produto, tem desabastecimento, e o governo acenando com medidas sempre para contra os mais fracos, com a reforma da Previdência, com a reforma administrativa, que sacrifica os funcionários públicos, agora já estão falando em congelar o valor das aposentadorias, inclusive de salário mínimo por 2 anos, né? Então, assim, não é para a gente ficar impressionado e se agarrar a essas pesquisas. Acho que tem muito chão pela frente para o Bolsonaro, para a oposição e, finalmente, para o povo brasileiro, né? Infelizmente, tem muita coisa ruim ainda para o povo brasileiro sob este governo.
Sim. E você, Paulo, como é que você vê?
Não tem problema, né? Depois, deixa a Tereza falar. É difícil você falar depois que ela falou, Tereza. Você falou tudo que eu ia falar e um pouco melhor ainda. É? Foi muito bom o que você falou, concordo com tudo. Você pegou os essenciais. Que de fato é uma pesquisa, eu vou dizer assim, existe, assim, é uma pesquisa que não consegue retratar o país que a gente está e não consegue retratar um presidente que certamente a XP apoia. Que certamente é um projeto que o mercado apoia. E não consegue fazer esse retrato. Quer dizer, é impossível você ter um presidente. Assim, primeiro, o presidente é ótimo e bom para 39, ruim e péssimo para 37. A margem de erro da pesquisa é 3%. O que que ele é? Não tem um retrato nítido. Ninguém sabe quem é esse presidente. Tá um empate técnico. Mais uma vez, se ele é bom, a aprovação do governo é 39 e a favor e 37 contra, e a margem é 3, não existe. Você não chegou a nenhum lugar. A principal questão do brasileiro é a pandemia. Condução, principal questão do brasileiro. O brasileiro não fala de outra coisa. A condução do governo é 49% negativa, ruim. Como é que isso conversa? Que é o que a Tereza observou muito bem. Como é que isso conversa com o presidente que tem 39%, o governo tem 39% de bom? Não conversa. Porque na economia também está errada. Para 48% eu acho que a economia está mal conduzida. Então eu acho que essa pesquisa, assim, ela tem dados muito importantes, que ela é embaralhada, ela tem uma interpretação que embaralha e não mostra aquilo que ela mesma mostra. Ela não sublinha o que é importante, que é os 40%, 49% negativos na pandemia, 48% na economia, que é verdade. Ninguém vai achar que a economia está bem conduzida, nem vai poder dizer que a pandemia está bem conduzida. Isso aqui é só sonho de... Ninguém sonha com isso. Agora, é apresentada de uma maneira confusa, de maneira de esconder o tamanho, assim, desse... que esse Bolsonaro recuperado, popular, que é o discurso que a gente ouve, ele é muito uma fantasia, mas não tem base na realidade. Não somos nós que não queremos aceitar isso. Está aqui. Como é que alguém pode... Não vou nem ficar repetindo, a Tereza já falou muito melhor. Mas, enfim, 39% de ótimo e bom, 37% de ruim e péssimo, margem de erro é 3 pontos. Qual a conclusão? É nada. Não dá para dizer nem que ele está crescendo, nem que ele... Sabe, ou seja, está tudo... É o que é? A população ainda está ali, atordoada, lutando pela vida, e não está conseguindo ver nada de muito bom nesse governo. É isso que é verdade. Porque senão teria uma coisa positiva muito forte, que não tem nenhuma.
Ou seja, uma
super... assim, olha, o povo diz, não, aqui ele foi, não tem.
Ou seja, um apoio superestimado aí.
Está bem iludido, mas não tem.
Tereza, você levantou a mão?
Uhum. Ó, Paulo, acontece também comigo, tá? Quando você fala antes de mim. A gente tem umas convergências, assim, de ver as coisas, né? Então, lamento. Olha só, é uma notícia. Nós falamos da pandemia, é uma notícia agora, de há pouco. O Bolsonaro, depois de, acho que 3 meses, né? Vai efetivar quarta-feira o Pazuello como ministro da Saúde, o general.
Demorou, né? A gente já sabia que ele era o ministro mesmo. O Bolsonaro sempre deu a entender, né, isso. Mas por que vocês acham que demorou tanto para ele deixar de ser interino? Tem algum sentido isso? Porque ele não dava nenhuma menção de chamar o outro, né?
Eu acho que ele não queria ter um ministro de verdade perto dele. Ele queria ter, deixar claro para todo mundo que ele mandava e o cara obedecia. Eu acho que é por isso. Foi o que ele fez com os dois. Foi o que ele fez com o Mandetta e depois que ele fez com o outro. Né? Ele manda e os caras, ó, não podem nem fazer reunião. O Mandetta...
Ou seja, para agilizar, né? Para agilizar, né?
Ele é fraco de saída, né? Uhum. Nem ministro era.
Peraí, Tereza.
O mandado agora pode efetivar, já está claro. Tá, né?
Não é mais efetivado. A Laurita comenta aqui sobre a pesquisa, ela falou mais de uma vez aqui. O problema é que essa pesquisa não é um retrato do momento. E aí ela critica aqui que o 247 reverbera a pesquisa. Bom, tem que fazer crítica à pesquisa, tem que fazer crítica aos dados e olhar e analisar o que ela traz, né? Seja os percentuais em si, ou seja a forma como ela foi feita. A Ione Costa diz aqui, o Nassif já havia apontado em 2019 a falta de transparência da transparência internacional. Né? A TI compõe a indústria do compliance, ela pergunta aqui. E tinha aqui um superchat também do Luiz Alberto Benevides, que tinha pedido para a gente falar da Vaza Jato, e falando sobre a pública, e... A M70, Tereza, sobre sua pergunta de hoje de manhã, a palavra membra existe e consta oficialmente do vocabulário ortográfico da língua portuguesa VOLP, da ABL, beijo. Essa discussão já foi longa aqui, quando abriu o clube dos canais aqui, os membros, a gente começou a falar membra, e aí pediam pra gente falar membra, e quando a gente começou a falar membra, eles falaram, não, mas não existe membra, isso. Enfim, foi uma confusão, mas... realmente tem alguns funcionários. Juliana Coelho, zero. Curiosidade, que livro é esse do lado esquerdo do Paulo de capa azul e vermelha? Vejo várias estantes nas lives. Azul e vermelha. Ah, acho que é esse deitado, não é? Um deitado que tá... Ou eu tô... Peraí,
ela... De pé é o livro do Marighella, do Mário Magalhães.
Tá, e um que tá deitado do outro lado, do outro aqui? Lado. Mas pode ser que seja do lado esquerdo para ela, entendeu? Então é do seu outro lado. Aqui, ó, vira ao contrário. É um que tá deitado aí, com a lombada preta. Não, na outra estante.
Aqui?
Isso.
Os Vencedores. Um livro que celebrava a vitória dos combatentes da ditadura. Tem várias biografias de muita gente boa, que lutou, foi torturada, foi preso, mas no fim, são vencedores. Esse é o livro. É uma celebração muito boa.
Meu nome é Os Vencedores. Legal. Agora não sei se é
isso. Ailton Centeno. Ó, não é brincadeira.
Que, Tereza? Não fui eu que te mutei, foi você mesma. Não consigo... Tereza, tá mudo.
Não, eu só falei ao mesmo tempo que o Paulo, que é do Ailton Centeno, que é um jornalista gaúcho que escreve biografias e tal. E é um trabalho muito exaustivo. Quer dizer, era o seguinte, esse é um livro de antes do golpe de 16. Então, os vencedores, né? Aqueles que lutaram contra a ditadura e que tinham chegado ao poder, se não ao poder, ao governo, né? Os governos do PT, mas que hoje são derrotados, né? Mas como a história é um carro alegre, nada é para sempre, vai passando, a história continua, né?
Paulo, vou fazer um último comentário, e depois eu passo para a Tereza, se ela quiser falar também, sobre o diagnóstico positivo do ministro Luiz Fux, né? Está com Covid, ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, várias autoridades já testaram positivo, né? Parlamentares e integrantes do governo, muitos, inclusive veio uma comitiva dos Estados Unidos, vários testando positivo. Depois de um tempo, o próprio presidente, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, foram lá aproveitar para fazer propaganda da cloroquina, enfim. Tem alguma... O que você tira dessa notícia sobre o Fux com o Covid, em meio a essa disputa de narrativa sobre vacina e tudo mais?
Olha, em primeiro lugar, é evidente e é necessário ter toda a solidariedade com qualquer pessoa atingida pela Covid-19. O Fux os membros da família Bolsonaro, né? Ninguém é a favor de que a pessoa apanhe uma doença, essa doença terrível, né? Agora, eu acho que a gente pode fazer uma observação. Eu não sou um campeão de leituras mundanas, mas eu não sei de quantos governos, quantos países, a cúpula de um governo tem um número tão grande de pessoas atingidas pela Covid-19. Eu acho que não tem muitas. Sabe, nós temos o presidente, temos o filho do presidente, temos a mulher do presidente, agora tem o presidente do STF, já teve o presidente do Senado, e sempre foram, a gente vai ter muitos. O que que existe, que eu acho, o que que eu queria, por que que eu acho que aqui tem alguma coisa para a gente falar? É que existe, a partir, sim, do Planalto, uma política de relaxamento em relação à Covid-19. Você desmoraliza as pessoas que tentam, que saem com máscara. Você trata essas pessoas como medrosas, que não entendem que o brasileiro é corajoso, que o brasileiro é forte, o brasileiro tomou banho de esgoto, como chegou a dizer Bolsonaro uma certa vez, e por isso tem muita imunidade. E tudo isso para justificar uma postura de relaxamento com relação a uma falta, uma irresponsabilidade com relação à saúde pública, que fez o Brasil, vamos falar, pelo número de habitantes, nós somos o país com a maior contágio do mundo. Nós somos o Brasil, esse país de renda média, que tem o SUS, que tem uma medicina muito respeitável. Nós estamos, estamos numa tragédia. Isso existe, isso tem a ver com um comportamento relaxado, leniente, das autoridades, principalmente do governo. E o preço a pagar, o que que é? Essa, a própria cúpula do governo começa a ter um número, assim, impressionante de gente contaminada. A gente não é de esperar tanta gente assim. Agora o presidente supremo. É isso que eu acho que é um comentário para se fazer.
Tereza, tem alguma coisa para comentar? Ou você quer falar de outra vontade?
Não, é rapidinho. Subscrevendo essa primeira parte aí do Paulo, queria lembrar o seguinte, quem já teve Covid pode continuar transmitindo, né? Fux tomou posse na quinta-feira e tem uma foto dele abraçado ao Bolsonaro sem máscara, né? Eu não sei quem contaminou, até tem uma história aí que também teve um almoço de família e tal, mas o Bolsonaro continua indo a eventos públicos sem máscara, abraçando as pessoas, né? E ele pode estar contaminando pessoas. Não estou dizendo que foi ele, mas pode.
Exato, sempre tem comportamento aí de responsabilidade, né? O Bolsonaro promove essas aglomerações propositalmente, né? Não é simplesmente que ele está passando lá, não, ele agita isso, né? Ele faz com que isso aconteça, ele vai lá e abraça as pessoas, enfim. E aí foi mais um lá que se encontrou com o Fux, portanto. Gente, queria agradecer aos dois. Bom finalzinho de noite para vocês. Até amanhã e obrigada pelo comentário.
Boa noite.
Até.
Tchau, tchau. Vou ler os últimos superchats aqui que chegaram do Luiz Alberto Benevides, que tinha dito, é Covid ou com dúvida? In Fux, we never trust. A Carmênia Mana tinha dito que para o povão a pandemia não tem essa importância toda. Olha, não tem essa classificação muito não, né? É festa em tudo quanto é lugar. Celebridade, gente com dinheiro, sem dinheiro, enfim. Na periferia, em bairro rico. Basta ver as pessoas nas ruas e praias como se nada tivesse acontecendo. Contraditório. Mas volto a dizer, na praia tem todo tipo de pessoa e nas aglomerações também. Deixa eu pôr o Rodrigo de volta aqui. Inclusive é algo, né, Rodrigo, que você disse, acho que não nesse Bom Dia, no anterior, sobre essa questão da aglomeração das praias, né, que o passar do tempo com a quarentena é algo que pega muito, né, é pesado, as pessoas vão sentindo isso.
Sim.
E é humano, né, quer sair, não tô defendendo, não tô dizendo que é o certo a se fazer, a gente sabe que não é, mas começa a bater um desespero, né?
As pessoas querem sair, querem circular um pouco, querem respirar fora de casa, e estão fazendo isso cada vez mais. O ideal é que fizessem sem provocar grandes aglomerações, né? Inclusive as escolas, quando retornar com metade da classe durante uma semana, talvez a outra classe na outra semana, outra metade na outra semana. Mas Não sei se vai ser simples fazer esse processo dessa maneira aqui no Brasil, né? Eu estava aqui falando em outros países, acompanhando um pouco das notícias também dos Estados Unidos, sabe? Notícias de que o Trump tem conseguido, né? Ou está tentando, está num esforço grande para mudar o discurso, né, na eleição e sair da pandemia e ir para a questão da segurança, né? Incrível como ele está. A gente fala tanto do Brasil, como é que as pessoas caem nessa conversa, mas nos Estados Unidos você tem pelo menos 45% dos eleitores dispostos a votar no Trump depois de tudo que aconteceu. É impressionante também, né? E eu ia compartilhar aqui com vocês um mapa de como é que estaria hoje a votação no colégio eleitoral. Foi o professor Rudá Hitch que postou aqui no Twitter. Olha aqui, ó. O Biden está com uma boa vantagem, 291 a 163, né? Que é aquela eleição feita por estado, né? Quem leva o estado leva todos os delegados e tal. Uhum. Isso aqui é baseado numa média das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. Só que tem esses estados na cor cinza aqui, Gisele, que são os estados onde a eleição está indefinida e são estados onde, na última vez, o Trump ganhou da Hillary, né? E ganhando da Hillary, ele pode encurtar bastante essa diferença para o Joe Biden. Se ele ganhar no Texas, Flórida, Carolina do Norte e Geórgia, que são estados onde normalmente ou muitas vezes os republicanos ganham, ele já vai para 261 votos. Aí ele fica com uma diferença de apenas 30 para o Biden. Então, o Trump, por esse número, parece que ele está muito atrás, mas não está assim não, viu? Ele, assim, se ele conseguir garantir a vitória em estados tradicionalmente republicanos, ele pode equilibrar muito e aí vai depender de mais dois ou três estados aí para a eleição se definir, apesar de todas as mortes nos Estados Unidos. É uma situação realmente bastante, bastante impressionante para a gente ver também, né?
E se a vacina chegar de fato antes das eleições, é muito favorável para ele, né? Porque dá uma amenizada aí na gravidade do problema, todo mundo se vacina, ele tenta faturar politicamente em cima disso, acho que pode ser complicado para o cenário, né? Acaba esses estados indefinidos que vão ser decisivos, podem ser decisivos a favor do Trump.
Sim, Flórida, Texas, Carolina do Norte e Geórgia. São quatro que estão em cinza aqui, né? Esses quatro, na maioria das vezes, republicanos. A Flórida, por uma margem muito pequena, normalmente, né? Com o Bush, ela foi republicana e decidiu a eleição contra o Al Gore. Na época do Obama, a Flórida votou no Obama. Deu vitória para o Obama, mas várias vezes deu vitória para os republicanos. Então é um estado realmente pode definir a eleição mais uma vez aí, os votos da Flórida, que tem muitos, muitos delegados, né? 29 delegados saem da Flórida, né?
Sim.
Estão me dizendo aqui que eu estou parecendo a urubóloga. Só dou notícia ruim.
Urubóloga. Ô, Rodrigo, eu tenho uma matéria bem interessante para compartilhar aqui, que vai ser um alvoroço aqui nos comentários, que é que está na manchete do 247 agora. Deixa eu só tirar um pouquinho esse mapa aqui e trago para vocês uma informação sobre o Ciro se aliando com o DCM, o DEM do ACM Neto. Misturei DEM com o ACM. Chamando a ACM Neto para construir um centro político para a disputa em 2022. Então, tá aí para quem achava que, sei lá, Ciro é de esquerda ou algo do tipo. E aí ele disse que a aliança entre os dois partidos, oficializada na capital baiana nessa segunda-feira, Salvador, vai valer como semente de uma construção absolutamente necessária para o Brasil.
É o Ciro tentando colocar um pé. Bom, quando veio o segundo turno de 2018, a gente já percebeu que esse era o movimento do Ciro, né, Gisele? Ele foi para Paris, o irmão dele soltou aquela frase, o Lula tá preso, babaca, o Cid Gomes, né? E depois foi fazendo um giro que é de ocupação de espaço já não mais na centro-esquerda, mas na centro-direita. Acho que ele percebeu que a centro-direita ia ficar, ou poderia ficar, órfã para essa eleição de 2022, então ele fez essa projeção. Agora, falta combinar com os russos, falta combinar com os eleitores conservadores de centro-direita, que eu acho que não confiam no Ciro, porque o Ciro teve nos governos Lula, Dilma, tem essa retórica bastante inflamada, não é o estilo que os eleitores tucanos tradicionais, né, esses que esse tipo de eleitor gosta. Então, o Ciro está tentando ocupar um espaço que eu acho que é um espaço impossível. Sabe assim, a pessoa quando bota uma coisa na cabeça e ela, bom, na teoria isso é muito bonito, mas não vai funcionar nunca, meu filho. Sabe? É a tentativa, né? Ele acha que pela esquerda ele não vai ter nunca chance, o PT nunca vai abrir espaço, e ele vai fazendo esse giro para a direita, para de repente ser o candidato da centro-direita, com apoio do DEM e do PT. Mas você acha que o Dória, o PSDB de São Paulo, vão apoiar o Ciro numa eleição presidencial? Eu acho muito difícil.
De jeito nenhum. E além disso, essa coisa da centro-direita é bastante subjetiva, né? Porque ele pode usar isso, mas a gente sabe que é direita, que não tem centro-direita. A gente só fala em centro-direita porque agora tem Bolsonaro. Então a gente chama o DEM de centro-direita, mas não existe isso, né? Ele está fazendo uma aliança que é completamente à direita e vai trazer um discurso de que está no centro e de que ele é o candidato do centro.
É porque o PDT e o PSB estão juntos em muitas cidades, né? Em São Paulo, sim, no Rio, no Recife também, o PDT vai apoiar.
O PDT vai ter a vice em São Paulo, né?
Vai ter a vice em São Paulo. No Recife, o PDT vai apoiar o João Campos. O Túlio Gadelha retirou a candidatura no Recife para apoiar o PSB. Então, eles estão nessa aliança. Se eles dois juntos forem para uma aliança com o DEM, mas daí o DEM, então, não fecharia com o PSDB? A não ser que o PSDB se desmonte completamente. O Bruno Covas perca a eleição em São Paulo, pode acontecer. Uhum. Mas tem o Dória ainda, né? Tem o Dória, tem o governador do Rio Grande do Sul. O PSDB ainda tem algum respiro aí. Eu acho difícil o PSDB e o DEM irem para uma aliança topando o Ciro na cabeça de chapa. Ele vai ter o mesmo problema que ele tem com o PT. O DEM e o PSDB são maiores do que o Ciro, né? Então fica uma dificuldade para ele. Eles preferem apostar talvez no Moro, né, do que no Ciro. Encaixa mais, né?
É, exatamente. E aí ainda teve muito, né, discurso do Ciro que foi mais no passado, assim, que foi mais à esquerda, e aí os partidos também não vão engolir isso, né?
É, o Ciro fez um discurso interessante na economia em alguns momentos, né, debatendo o papel do Estado, a importância de um Estado indutor da economia, tudo isso ele carrega com ele, acho que ele não vai abrir mão disso, né? Mas as alianças políticas dele são bastante estranhas, né, para dizer o mínimo, e acho que com isso ele encerra também a aliança com o PT no Ceará, né, com o governador Camilo, acho que agora é cada um para um lado, e lá tem três candidatos, né, em Fortaleza, a Luiziane, que é do PT, o candidato do PDT e o candidato da direita, do Bolsonaro. Só, obviamente, só dois vão para o segundo turno. Se for o PT, a Luiziane contra o bolsonarismo, será que o Ciro e o PDT vão apoiar o PT? Tem essa questão, né?
Uhum.
É um quadro complicado.
Inclusive, a Luiziane a gente está tentando trazer de volta e as agendas agora estão difíceis com essas confirmações de candidatura e tudo mais. A gente vai trazer uma candidata amanhã à Prefeitura de Goiânia, candidata do PT, e vai começar a trazer mais candidatos aqui, vai começar a ter um programa de entrevistas também, entrevistas rápidas com candidatos, dando passos aí para as candidaturas progressistas.
É, amanhã é legal, né? Essa é a Daniela Corsi, candidata do PT em Goiânia.
Adriana. Isso.
E ela está em primeiro lugar nas pesquisas, isso que é o interessante. Ah, desculpa, eu falei Daniela, Adriana, né?
Adriana.
Sim, Adriana. Porque o cérebro... Adriana Corsi, ela está em primeiro lugar nas pesquisas, é do PT, é uma delegada de polícia mais progressista, cuidava sempre da área de direitos humanos na Polícia Civil lá de Goiás, e é filha de um líder do PT, que foi prefeito de Goiânia também, ela vai ser a nossa entrevistada amanhã. Ela é filha do Darcy Acorsi, que foi fundador do PT, foi prefeito do PT lá naquela época em que a Erundina foi prefeita também aqui em São Paulo. Né?
É, vai ser bem interessante esse papo. Legal, Rodrigo. Então, amanhã a gente está aqui de volta, acompanhem os nossos comentaristas de amanhã. A gente vai ter a Juliane Furno para falar de economia e vai ter a entrevistada também, a Adriana Corsi.
Adriana Corsi.
E o Luiz Costa Pinto, isso. E os comentaristas fixos de todos os dias, trio da segunda parte. Valeu, gente. Obrigada pela audiência hoje. curtam a live, compartilhem o link, se inscrevam, se puderem ser membros também, assinantes, cliquem em Seja Membro, contribuam com 247. Valeu, gente. Um beijo. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau.